Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval.
Tibiribiribiribirão.
Tibiribiribirão. Tibiribiribirão. Eu misturei as músicas.
Eu não lembro disso daí, não.
É, que horas são, Buba? Por favor, puxa aí pra nós, menino.
Ah, exatamente, meio-dia e 32.
Coloca 2 minutos de timer e começou 29. Deu tempo ainda. Estamos no ar com mais uma edição do Desce a Letra. Tchau!
Olha aí, ó, quem duvidou...
Quem duvidou vai continuar duvidando.
Quem viveu, verá.
Pode rir, mas não desacredita, não. Aliás, o Brown, né, teve num podcast aí, fez umas afirmações que eu paguei um pau, olha, mas que a internet tá empolvorosa.
Do futebol europeu?
Futebol europeu, ele falou sobre religião, falou sobre uma pá de coisas aí, hein, mano.
Por que a galera pega ar com o futebol europeu, mano? Eu não entendo.
O futebol europeu, ele é de alto nível, né? Altíssimo nível. Inclusive, eu tava vendo quem que foi que tava metendo... O nabo no Chelsea, acho que foi, era o Arsenal, metendo 5-0, tipo, os caras... E assim, você vê, são jogos bonitos e tal. Mas tem essa questão que o Brau levantou, né? Realmente tem gente que não consegue superar o fato de que os caras só têm esse nível de infraestrutura porque foi com o nosso ouro!
E eu sempre achei que eu estranhava que todos os jogadores do Chelsea eram número 3. Porque na camiseta eles. O patrocínio da marca é um patrocínio que parece o número 3, né?
Eu não tô ligado.
Todo mundo é número 3 no Chelsea,
mano. Olha só, eu comecei hoje cantarolando a fita do dinheiro, meu internauta. Porque hoje nós temos algumas notícias relacionadas a dinheiro, Lodi.
É, bastante. E algumas que vai deixar você esperançoso pra você virar um milionário.
É verdade. Se você ainda não está milionário, você vai... Pergunte-me como, eu adoraria saber também. Mas esse milionário, nós vamos falar a história do milionário que falou assim... Ah, é? Tal de Mike Black. Ah, é? Vocês acham que ser milionário não é mérito? Não é meritocracia? Spoiler, não é. Beleza? É, então eu vou fazer o seguinte experimento. Oh. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, temporariamente, né? Porque...
É, né?
Não é assim, né? Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho e vou começar do zero e em um ano eu vou ficar milionário de novo. O resultado você saberá ainda hoje no Desce a Letra Show.
Caraca, eu tenho muitas afirmações a fazer nisso, mas eu vou me poupar.
Toma! Toma! É isso. Vai achando que dividir o papel higiênico folha dupla em dois vai te deixar milionário. É cada uma que parece duas.
Colocar água no shampoo.
Cortar tubinho de pasta de dente.
Vai cortando o tubo da pasta de dente. A gente tem alguma... Eu quero que o Buba prepare aí as datas, a data de hoje, né? Mas a gente também tem outra notícia de dinheiro, de um caso brutal, de mais uma pessoa que tava tentando arrancar dinheiro da família aí. Não é mais uma, porque o caso do tio Paulo, a gente já esclareceu, tá?
Sim, mas sempre tem, né?
Mas sempre tem um ruim por aí, né? Pra cada bom que sai, tem um ruim também. Nós temos a questão do dinheiro também, que na verdade, não é uma notícia atual, mas é um TikToker bombou aí um conceito que acontece na Finlândia a respeito de multas, que tem muito a ver com aquela frase, né? Quando a punição para um crime é uma multa, a lei só existe para pobres. Na Finlândia não é bem assim. E aí eu queria levantar isso aqui. Não sei se você tá sabendo da fita?
Não tô sabendo, não. Essa
então
aí
eu vou te falar pra gente trocar essa ideia.
Me pegou de surpresa.
É, vou te falar pra você. Que eu quero ver os vira-lata defendendo o rico aqui agora. Eu quero ver.
Esse assunto é polêmico.
Esse é polêmico. Caralho. Eu não acho justo fazer isso com o rico, disse o pobre. Eu fico louco! Eu fico louco!
Pô, eu sou da teoria que uma galera não vai gostar, mas me sinto muito. Se o rico cometer um crime, ele paga a multa e perde um dedo.
Legal. Isso é plutofobia. Eu aprendi com o Paulo Cogos. Ai, gente, vocês querem taxar ricos? Isso é plutofobia.
Plutofobia?
Ué. É, porque supostamente quem tem dinheiro tem poder e aí vocês têm fobia de rico. Tipo, vocês são ricofóbicos.
Ricofóbico, mano.
Ah, Paulo Cogos é complicado, né, mano?
Eu nem lembro.
É um relógio errado que não consegue acertar duas vezes por dia nem parado, mano. Essa é a...
Eu acho
beleza.
Que eu vou passar um pano porque pra mim ele é o cara com testosterona que o Nicolas tava pedindo.
Exatamente. Eu vou passar um pano porque ele me entretém muito. Eu juro por Deus, mano. Eu abro abas anônimas. Tem vez que eu tô pensando em abrir o Xvideos e eu digito Paulo Cogos. Eu tô acostumado que eu tô... Tem gente que faz...
Caraca.
Eu vou lá... Ai, não, Cauêzão. Você sabe assim? É, porque me entretém muito. E é legal porque você fala, puta, abre a aba anônima, vai aparecer anúncio do YouTube. Sim, eu assim. Sim. Mas o dele não aparece, porque ele tá desmonetizado. Então, eu juro pra você que eu assisto as lives dele e eu dou muitas risadas.
Mas agora vai poder aparecer, porque ele tá com o curso de testosterona.
Ah, quem não sabe, Paulo Cogos tá ministrando um curso de virilidade.
Virilidade, virilidade cristã.
Virilidade cristã, exatamente. Aqui. É muito meu foda. É, eu vou lançar também o meu curso de vida fitness. É pra acabar mesmo, né? É pra arrancar meu cu e dar pro meu cachorro mastigar, assim, ó. Toma, toma isso. Mastiga o meu cu. O Paulo Cogos lançou um curso de virilidade cristã, mano.
Caralho, cara.
Embaçado, mano. O cara se lesionou usando micro-ondas.
Não, eu tô com...
O que é exatamente uma virilidade cristã? Vai comprar o curso dele pra...
Vai descobrir, vai descobrir, né?
Eu vou lançar um pra concorrer aí com o camisa lá 20, 21, né, dos caras.
De futebol?
Vou lançar um curso pra você entender tudo de futebol, as principais camisetas, todos os times da época, assim. É. Por que que o Maradona nunca vai superar o Pelé?
Olha aí, por aí vai. Se bem que, ó, aqui, ó... Aqui ele superou em muito, tá bom? Que Maradona, inclusive, era admirador do comunismo, do Che e tudo. Então aqui,
aí, ó, tá vendo?
O Pelé tem muito a aprender com Maradona. Mas
aqui não faz... Com o hospital
aqui não faz
dá.
Mil gols. Mil gols. Tu conhece a música? Mil gols. Mil gols, mil gols, mil gols.
Não dá pra fazer Copa
só
com
Pelé,
hospital.
Só Pelé, Maradona comunista. Não era essa. A versão original não é essa, mas beleza.
Versão caótica,
mas nós dividiremos também o programa entre os blocos de dinheiro e os blocos de música também. É, eu sei que a gente falou de rap no último programa, pode ficar tranquilo. Alô, você é meu metaleiro! Hoje tem, inclusive, promoção pra você que é metaleiro. Tem fofoca do metal, mas tem promoção também do metal pra você que quer ir. Você gostaria de ir pra um festival na Alemanha? Você vai ficar sabendo como aqui hoje. Mas tem também Taylor Swift pra você, que é Swifter, né? Tem outro nome ou só é Swifter Swifters. Mesmo?
Swifter.
So maybe now we got bad blood. Hoje vai ter bad blood aqui, eles vão ficar com raiva, porque dizem as más línguas que o último álbum da Taylor Swift foi tão medíocre que os reviews do último álbum da Peppa Pig superaram o da Taylor Swift.
Porra, nós vamos falar sobre Peppa tudo Pig isso. É braba, mano. Pega
Peppa Pig é embaçada, tá? É e outra, demais. Se a Peppa Pig ainda, já que o assunto também falando é metal, por que a Peppa Pig não lança um Pig Squeal, tá ligado? Porra, aí canta que nem um porquinho, imagina que foda, do nada. Do nada começa lá um gore grindzão assim no álbum da Peppa Pig.
A família dela lá.
Mano, muito foda, tá? Vamos começar com essa pequena fofoquinha do metal, porque essa é só pra dar uma pincelada. Já que a gente...
mas o Buba tem que falar as datas.
Ah, claro, claro, desculpa. Um copo de café. Então, isso aqui é meu... Eu tomei um copo de café quando eu cheguei, aí eu tomei um Red Bull, e agora eu tô no segundo copo de café. Então você me desculpa qualquer coisa aí, tá bom? Desculpa qualquer coisa aí, tá bom? Tô falando meu rápido aqui, mas...
220,
mas... Mano. Desculpa, perdoe. Vai, Buba, fala.
Dia 24 de abril. Hoje é o dia do penitenciário, olha aí, ó.
Olha aí, ó. É, parabéns pra todo mundo que tá querendo privatizar a cadeia aí e fazer escravidão moderna, bando de malditos. Nunca... E vai ser no governo Lula, hein? Vamos passar esse pano pra isso. Você não, viu, Barba? Você tá deixando isso acontecer, viu?
Tá dando as canetadas aí.
Dia do boi, olha aí pra quem é boi.
Aê, parabéns os
boi. Já xingamos o Lula agora, parabéns, bolsonarista. Aê, boizão, parabéns.
Caralho.
Ó, dia do chimarrão, olha aí.
Churrasco e bom chimarrão. Fandango, trago e mulher. É disso. Parabéns aí para a galera do sul que curte um chimas, tá ligado?
Você encontra um chimas pra tomar por aqui?
Sim, no...
Encontra.
No mercado tem essas paradas. Eu esqueci o nome, mas o...
É mate.
É o mate lá.
Mas eu vou ser... Polêmico. Não vou ser polêmico, porque no sul o frio é muito mais intenso, né? Mas aqui, prefiro tomar só o mate gelado mesmo.
Tererê,
né?
É tererê que eles chamam? Tem um outro.
Em algum lugar eles chamam de tererê. Mas os latinos ali, a galera do Paraguai toma muito. Os latinos em geral tomam muito mate. E eles chamam de mate mesmo. E
a galera
yerba,
é viciada nisso
yerba
aí,
mate. Mano. Yerba mate. E aí esse geladinho, cara, pra quem gosta de um amargorzinho assim, refrescante, acho do caralho. Mas o chimas claramente tem seu valor aí, cultural, histórico, salve os gaúchos aí. Gaúchos que, inclusive, você sabia, passa da fronteira, né? Os gaúchos mesmo são ali da Argentina também, são ali do Paraguai também, enfim.
Ó, Dia Internacional do Jovem Trabalhador.
Olha aí, o jovem trabalhador.
Então, né? A gente lê, com isso, a gente lembra da notícia do Congresso americano, vocês viram? Nos Estados Unidos eles estão baixando a idade para que sim. pode trabalhar, né? Agora, se não esqueci qual foi o estado que aprovou uma medida para retirar direito à alimentação Oxi. E não sei o que das crianças que trabalham.
Nossa,
tipo isso.
Das crianças. Das...
É porque. E é o mesmo povo conservador que é contra o aborto. E aí é aquela história, né? Os caras falam assim, não pode abortar, daqui o feto, nasceu já, aí já joga fora também.
Caraca.
Não vou cuidar de criança também não, eu sou a favor de controlar o corpo da mulher só, eu não ligo pra
criança. Essa lei de tirar a comida das crianças é alguma lei Alckmin, assim, do...
Lei Alckmin, exatamente.
Cara, com a brincadeira devido à vênia aí, seu
juiz. Devido à vênia, mas é foda, né, mano? Caralho, o vice-presidente do Brasil é o Alckmin, né, mano?
Nunca esquecerei.
É a sensação do... O ser humano... Nossa, o café chegou fortaço. Ser um ser humano tem a ver com isso. É uma eterna insatisfação. Então nós tiramos o Bolsonaro de lá. Mas eu tô satisfeito com o que, do que tá tendo? Não estou, estou inquieto. Tem mais buba, data?
Hoje também é Dia Internacional do Milho.
Do milho?
Milho.
Pô, milho é da hora, hein, mano. Eu gosto pra caramba de qualquer coisa relacionada a milho.
Ó, o milhinho na praia. Blá, blá,
mas aí que tá, o milho na praia. Você gosta de comer na espiga ou no pratinho?
Não, no pratinho, no pratinho.
Eu prefiro no pratinho.
É mesmo?
Porque pratinho. O da espiga você vai ter que levar o fio dental pra praia, né? É. Não o fio dental de botar no rabo, né? O fio dental de...
Você pode comer usando o fio dental, mas...
Pode usar comendo o fio dental. Mas é foda, entendeu? Eu gosto de comer espiga de milho também, mas na praia...
Nossa,
legal.
Com sal, manteiguinha...
Sal, salzinho e manteiga. E me decepciona um pouco, mas tá tudo bem, porque o trabalhador tem que viabilizar o seu lucro.
É,
mas, puta, margarina no milho me rouba a brisa. Tem que ser manteiga, né, mano?
Pô, sabia que
por quê?
É, pra mim não tem essa pilha da margarina.
É, porque vocês são loucos, né? Porque manteiga é gordura de leite, mano. Margarina é um bagulho... É uma versão disso.
Mas não tá tem uma parada que a margarina já mudou e tá mais saudável que a manteiga?
Mas não é sobre ser saudável. É sobre, sobre alimento, é sobre sabor, é sobre perfil de sabor. Manteiga é manteiga.
Eu sempre comia manteiga normal, mano. Eu nunca parei pra...
Alô, meus gastronomia aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí, mano.
Foda que você bota ajuda manteiga aí, mano. Na geladeira, o bagulho vira uma pedra, né?
Vira uma pedra. Difícil. Tem todos
mas
os prós.
Mas o certo é deixar fora da geladeira, né?
Ou então você usar artifícios, né? Tipo, você tem um bagulho lá que, tipo, você pode ralar a manteiga em vez de tentar passar a faca nela dura.
Você joga água também, né?
Tem um bagulho, você vai fazer um banho-maria, deixar a colher quente, uma série de técnicas. Mas é, não tem, é assim, é meio.
Um trampo, mano.
Ô, mano, gastronomia mesmo é esse, gastrônomos da audiência, por favor. Depoimentos aí sobre margarina e manteiga, pelo amor de Deus, não vamos deixar a margarina passar ilesa.
E eu preciso
jeito,
falar
não,
aqui,
mano.
Né? Eu falo manteiga, mas eu tô querendo dizer margarina. Porque eu como margarina, não como manteiga. Tá ligado?
E o pessoal que come cru, pega o tolete de
não, aí é doente. Aí é doente.
Mordida.
Aí já não tem nem mais
é isso,
xixi,
né, mano?
Não tem nada.
Cada louco com essa loucura, né, mano? Eu vou falar o quê, mano? Eu sou capaz.
Esse aí comia cola na escola, certeza. Esse tá
aí
ligado?
Ficava passando com a cola print assim, ó. Tirava aquela pelinha e comia a pelinha de cola, tá ligado?
Certeza.
Não dá, não
tem
dá.
Tem um mano que bomba, ele é cozinheiro, ele é bem jovem, ele bomba no TikTok, o Chef Otto.
Chef Otto.
Tá ligado?
Esse nome é familiar, não sei se eu já...
Ah, ele bomba, assim, no TikTok, ele fala que ele curte comer manteiga, mano. Nos vídeos ele dá umas mordidonas.
Eu consigo passar um pano mais pra manteiga do que pra margarina. Margarina é meio nojento, mano.
É, margarina eu curto, assim. Tanto que na padaria, quando eu vou comer, eu tenho que falar, pô, põe pouca manteiga, pouca margarina, porque os caras põem muita, mano. Aí vem aquele pãozão que é manteiga
com pão. Muito gorduroso, né, velho?
É, não...
Mas é manteiga, manteiga é margarina.
Margarina com pão. É que eu como margarina. Mas aí eu chamo de manteiga. Não. Mas eu gosto de manteiga também, mano.
Requeijãozinho, uma manteiguinha.
Requeijão é outro
nível. E você que ainda não se... Ah, mano, é uma questão só porque eu nunca me liguei. Ah, mas qual é a margarina? É barato, é mais prático, tudo bem, vai na sua, trabalhador, mas se você nunca refletiu a respeito, testa, pega uma manteiga de qualidade, troca por essa bosta dessa margarina que você tá usando, pelo amor de Deus, mano.
Nossa, eu compro logo aquelas desse tamanho de 600, assim, tá ligado? As margarinas.
Eu arrepio, eu juro por Deus.
Meses lá em casa, lá.
Vamos lá. Dia do samurai também hoje.
Toma
aí, samurai.
Jiu-jitsu, oxalá, capoeira, jiu-jitsu, shivagana, chazepelinda e equilíbrio.
Ao trabalhador que corre pelo pão.
Muito forte.
Dia Mundial de Combate à Meningite.
Ah, meningite é embaçado, tá? Uma inflamação da membrana que protege o cérebro. É, ciência.
Aqui, ó. Dia Nacional da Família na Escola.
Não gosto, não gosto. Vai pra casa, deixa o aluno e o professor lá. Não vem meter. Homeschooling é só pra doutrina.
Reunião dos pais?
Reunião de pais? Onde a professora fala: Dona Márcia, o problema é que seu filho, ele consegue tirar nota, mas aí todo mundo que entra na bagunça dele acaba não tirando.
Esse é o que eu ouvia. Você estabilizava a galera.
Eu fazia, mano, eu alastrava o suficiente pra eu saber tirar um 6 ali, tá ligado? Só que daí os mais inocentes vinham na mesma e aí, entendeu? Péssimo aluno. Mas você acha que eu era nerd? Você acha que eu era um bom aluno? Eu reprovei no vestibular da Casper Libero.
Mas era só ter estudado um pouquinho também, né?
Ah, mas eu não sei o que é isso, né, mano? Eu nunca soube.
Era a laranja podre.
A laranja podre, mano.
Na sala de aula.
Era, mano.
Eu reprovei também algumas vezes, acho que umas 3 vezes, assim.
Pera aí que tá acabando, hein, rapaz.
Vamos nessa, meu.
Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Olha aí, ó.
Olha aí, hein. Eu sei fazer assim, que significa que alguém é bonito, belo.
Assim, da Xuxa, né?
Assim, que é alguma coisa sobre amor, né? Mas acho que é só.
É, palmas, assim.
Ah, é verdade.
Assim, né? Bater palma. E
que assim no estádio é sai zica, sabia? Só que é sai zica, não sei se tem nada a ver com linguagem de sinais.
Uh-huh.
Mas aqui, ó, todo mundo aqui, assim, ó, vai, vai, vai. Falta na beira da área, escanteio aos 45 segundos do tempo, é todo mundo aqui, ó. Sai zica, sarava São Jorge, ele vai nos ajudar.
Ah, e tem os universais, né, que todo mundo usa, que eu acho que esses é, que é o fuck you.
Mas
né,
isso aqui, será que entra
acho no... Acho que deve ser, né, pra acho eles lá.
Que, acho que não, porque é língua brasileira de sinais, né, então.
Então, mas no Brasil, se a gente faz assim pra alguém, a pessoa também
mas
sabe.
Mas isso aqui é tipo...
Mas você tá ligado?
Gesto universal,
é
né?
Um gesto universal porque, ó, Buba, fecha em mim, por favor. O YouTube vai censurar nós, ó. Acho tá vendo não. Aqui, ó? Tira, se você tirar o dedo da equação, ó, é duas bolas e uma pica, entendeu? Ó, duas bolas e uma pica.
Aí,
então é, ó. Mas
será que é esse o contexto do
fuck you? Opa, fuck you, velho. Fuck you, meu mano.
Será?
Assim como o joinha, mano, que é tipo, tá tudo bem, todo mundo entende.
Tudo bem.
Ok.
Tudo bem.
E se não tá ok, é o Nero.
Mas pra mergulhador, o joinha é
Nero.
Pra você.
Nero, é o Nero? Que,
acho que era. Foi o Alexandre o Grande?
É.
Era quem? Eu não lembro.
Não lembro, do Coliseu.
É, ou era, sei lá, fala, Buba.
Pra mergulhador, o joinha.
Isso, é pra subir.
É pra subir. Fala e assim, ô, assim, oh, rapaz, descer. Vamos subir aí.
Ah, mas aí valeu. Eles que adaptaram.
Joinha no fundo do mar é assim,
okay.
Ó.
Okay.
Quer meu cozinho, assim, falar assim, no fundo do mar. Quer meu cozinho? Isso é ok.
Tem mais dois só. Dia Internacional do Cão Guia. Olha aí,
olha
ó.
Olha os cachorrinhos.
Então, a gente nem ia falar dessa notícia, né? Mas tem que falar lá. Qual foi a companhia aérea?
Gol.
A Gol mandou o cão guia da família pro lugar errado, que era pra ir pra um lugar, foi parar em Fortaleza, deixaram o cachorro no sol, um labrador de 4 anos de idade, e ele morreu.
Pois
e
é.
Aí, bem agora é o dia do cão guia.
Caralho, olha
que coisa
isso.
Horrorosa, mano.
E era aqueles cachorros de apoio emocional
não era um cão guia perfeito, era um cachorro de apoio emocional.
Ah, mas ele também serve.
Mas não, mas são profissões diferentes do cachorro. O cão guia faz outro trabalho.
É. E por último, Dia Mundial do Multilateralismo e da Diplomacia para a Paz.
Isso não existe, né?
É, isso daí
a
é...
A paz está morta, a gente sabe disso, né? A paz é uma pomba branca com 2 tiros no peito.
Isso, plau, plau. Você quer paz, prepare-se para a guerra. Não existe mais paz. Paz é um conceito utópico, não tem paz. Ah, como diz a placa lá da pichação na porta do estádio, acabou a paz.
Cara, é muito louco você parar para pensar que no século que a gente vive, paz é a utopia, mano.
É, mano. Paz é assim, beleza, pode... Muita gente tá vivendo a paz, mas aí eu vou ser obrigado a trazer aqui a filosofia. A pessoa que vive em paz, ela vive na ignorância. E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é isso, né? Se você tem... Eu tenho plena paz de espírito. É, tá lendo pouco jornal, meu mano.
É
não
verdade.
É possível, tá ligado?
Tá dentro
se
uma
você
bolha
não tá vendo os problemas, talvez até seja um problema, entendeu? Mas é isso aí, né? Paz é um conceito meio subjetivo. O mundo vai acabar em 50 anos.
Se você não vê o problema...
Ele não existe?
Talvez. Não, talvez você seja o
talvez
problema.
Talvez você seja o problema. Ah, a gente aprende isso no poker, entendeu? Se você entra na mesa de poker, ele procura o jogador ruim. Se você não encontrou, adivinha quem é. É isso, mano. Não
se,
há.
Não, se não tem um vizinho pelado no teu prédio, talvez você seja
um
vizinho
cara.
Pelado.
Eu vou falar mais, pelado? Tá? Eu vou falar mais. Eu vou assumir um bagulho horroroso aqui, mas tudo bem.
Caraca.
Não tem problema. Nunca quis.
Cuidado, você vai se arrepender, hein?
Não vou.
Olha que tem uma galera que deve assistir o seu programa aí, ó, e é lá do prédio.
Não,
lá.
E não é nada demais, não é nada demais. É só porque eu fui morar no mato e agora eu durmo ouvindo barulho de grilos, né? Uhum. O frescor da proximidade com a serra, do Japi, Mata Atlântica e tal. É muito bom, né? E eu sinto que eu me conecto com a natureza mais ainda quando eu vejo meus cachorros mijando ali no canto do mato, eu falo, nossa, que ideia foda. Então, assim, a cada 10 vezes que eu mijo, 3 é na privada, 7 é onde os cachorros mijam, tá ligado? Ah, mano, já vai estar... Tá,
você tem uma área aberta.
Eu tenho uma área verde aberta dentro da minha casa. E principalmente, se começa a chuviscar, que eu já sei que aí vai lavar o quintal, primeira coisa... Mano, já virou um bagulho pavloviano. Começou a chuviscar e eu, nossa, eu vou mijar no quintal.
Caralho,
demorou?
Cara.
É isso aí.
Ah, você tá fazendo aí o que o pessoal fala pra mijar no banheiro, tomando banho, você tá fazendo no...
Isso, eu não dou descarga. Ai, Cauê, nojento. E você que tá desperdiçando água? Você tá acabando com a mãe natureza. Você acha que ela tá mais brava comigo ou com você, meu mano? Caraca. Tá bom? Vamos começar com as pautas?
Bora!
Vamos falar, então, da fofoquinha do metal, rápida, breve, e logo depois uma notícia aí pra você que quer ir pra um festival na Europa, certo? Nós falávamos aqui outro dia no programa sobre a possibilidade... Uhum. De que o novo baterista do Slipknot fosse o Eloy Casagrande.
Exatamente. Certo? Estaria lá um brasileiro entre os... Nem sei se tem mais de 9 hoje em dia, mas eu na época que eu acompanhava era 9.
Eram 9,
membros,
né?
Do Slipknot.
É, era o Olodum do metal, né, como diziam.
O Wu-Tang Clan deles lá.
O Wu-Tang Clan.
Saído do Sepultura.
Saído do Sepultura. Sim. From Brazil. Aliás, o baterista novo do Sepultura lá, o maluco tá mandando muito também. E aí ficou essa coisa aí, mas será? Não confirma, vai. E aí, Slipknot, solta um bagulho, avisa. É ou não é? Que mistério. É
uma bandeirinha,
né?
Do Brasil nos stories.
É, solta um emoji do Brasil nos stories. Só isso, load, perfeito. Em nada, em nada. Aí o que acontece? O Slipknot fez uma atualização em seu site. E alguém foi lá no código-fonte do site. E conseguiu encontrar alguns arquivos que já foram uploadados, mas que não foram liberados ainda. E nos arquivos tem alguns JPEGs, algumas imagens com nomes de membros. Corey.jpg, Sid.jpg, Sean.jpg. E os caras acharam um Eloy.jpg dentro do site do Slipknot.
Olha aí.
É o vazamento que todos nós estávamos esperando. Um JPEG dentro do código-fonte do site do Slipknot parece confirmar que sim, o novo baterista do Slipknot é Eloy Casagrande.
Cara, eu ia achar, desculpa a galera do Slipknot, mas eu ia achar maravilhoso se fosse outra pessoa chamada Eloy. Que os caras só
um troll,
só,
né?
Só um troll, assim,
só
tipo...
Um troll,
aí,
né?
É o Eloy Kid House, sabe? Um gringo aleatório,
pois
assim.
Pois é, não, mas não. É. Deixa eu
ver como o fandom, ele tem comportamentos muito parecidos, né?
Uhum.
Pra pessoa ficar caçando o inspecionar do site, não sei se foi assim que
foi,
né? Tipo, sei lá, fandom de BBB também fica vendo as pessoas, sim, que seguem e que não seguem,
sim,
né?
Sim, sim, pois é.
A mesma tática.
Pois é, e o Slipknot tendo o tamanho que tem, né? Tem fã pra caralho pelo mundo. Os caras já escavaram, então a gente aguarda uma confirmação oficial em breve, mas esse vazamento parece ser algo de porra...
Eu tô mais ansioso pra ver qual vai ser a máscara dele.
Eu também.
E é a única coisa.
Cuca, mano. Por favor, a máscara da Cuca, por favor, a mano.
A Cuca ia ser legal.
Porque o dono do Fofão já falou que não gosta da carreta Furacão, né?
Sim, sim.
Aí só falta, aí ele vai querer processar o Slipknot também, você bota o Fofão lá, não pode. Não vai poder ter Fofão.
Não, mas o dono do Fofão falou que era aquela carreta Furacão específica. Ele
é verdade.
Outras. Ah, é?
Porque aquela específica, ela treta com as outras. Entendi. Quando alguém quer usar e tal.
Entendi, desculpa aí, criador do verdade. Fofão, né, mano? Porra.
Pô, mas tem, pô... Fofão
eternamente em nossos corações, né? Eu sinto que ele é meio que o Chuck brasileiro, né?
O Chuck brasileiro, aqueles dois sacos com
meu bochecha. Deus, né? Aquela cara de escroto, né, mano?
Mas podia ser também um cachorrinho caramelo.
Podia
uma
muito.
Uma máscara de cachorrinho.
Um cachorro caramelo meio demoníacozão, assim,
é.
Tá ligado?
Pô, é muito difícil foda. Pensar em alguma coisa com o estilo do Slipknot, que é aquele estilo darkzão, assim,
pois
né?
É,
a
né?
Cuca eu acho que encaixa perfeito.
Boitatá é sinistro
Boitatá,
também.
Boitatá, né, mano? A cobrona gigante. Enfim, uma série de coisas. E aí a gente entra no, na nossa notícia aqui, que pode te levar a um festival na Alemanha.
Aí é
eu nunca fui num festival de metal gringo, assim. Adoraria, tá ligado?
Ainda, né?
Ainda, né? Eu especificamente tenho um que eu queria ir, que acontece... Se não me engano, ele acontece na República Tcheca, chama Obscene Extreme. Mas aí é... A podreira da podreira, assim. Ah. Pra você que
pra ele tá falando que é a podreira da podreira.
Não, mas a podreira que eu digo é assim, de bandas que tocam uma parada. O próprio Ratos de Porão já tocou nesse festival e tal. E que, aliás, o Ratos de Porão toca esse domingo no Summer Breeze. Que
ah,
eu vou
é verdade.
Vou colar no Summer Breeze domingo. Tem Ratos de Porão, tem a Ext, que eu já citei aqui, do Vai ter também da Crior, que já mandou, o Matt Carrillo já mandou o superchat aqui, eles estão na line-up também. Tem Carcas, uma série de bandas aí de metal pra você que gosta, sexta, sábado e domingo. Porém, o Sportsbet tá agora, inclusive o Sportsbet tá patrocinando o Summer Breeze, tá?
Ó, que foda!
Eles entraram no festival de metal, eu achei muito chave. E agora eles estão com uma promoção pra te levar pro Summer Breeze da Alemanha.
Caraca,
tá bom pra vocês ou não?
Diretamente pra Alemanha?
Diretamente pra Alemanha ver um festival de metal. Foda. Tá? A parada se chama Bet on the Breeze. Aposte no Breeze, que é o nome, né? O Summer Breeze. E o Sportsbet fazendo esse feat aí.
Que da hora.
É, pois é. Ó, por exemplo, agora tá rolando playoffs da NBA. Tá rolando reta final de Champions League. O Campeonato Brasileiro de Futebol já começou. Tem uma série de esportes aí que você já pode, se você tá brincando de fazer a sua fezinha. Eu fiz uma fezinha aí agora na NBA. Mas infelizmente.
Não
infelizmente, Los Angeles Lakers segue sendo um tormento na minha vida. Eu larguei o Corinthians pro Lakers me deixar louco também. Eu vou ter que assistir bocha, não dá mais, eu tenho que largar o basquete. Beleza. Se você quiser participar dessa brincadeira, lembrando, sempre betando seu dinheiro de lazer, né? Seja responsável, seja maior de idade, tá ligado? Aposte com responsabilidade. Você, pra poder concorrer aí pro Summer Breeze da Alemanha, é só você usar o nosso link aí, que tá
tem aqui um embaixo, QR Code ali.
O nosso QR Code que vai estar aqui na tela. E aí você vai fazer o quê? Você deposita suas primeiras 50 pratas do site.
Daora.
E você pode tanto fazer uma bet de 50, 5 bets de 10, 10 bets de 5.
Tudo valendo.
Tá tudo valendo, desde que em odds acima de 1,50.
Boa.
Sempre lembrando, né? Uma odd abaixo de 1,50 é apostar... Será que a seleção brasileira ganha da seleção de Trinidad e Tobago com 4 expulsos? Aí também não vale, né? Tá ligado?
Essas mais óbvias,
assim. Mas assim, 1,50, se você tá minimamente familiarizado, você sabe que é uma odd bem baixa ainda e tá suave. Então, fez as suas 50 pratas de bet usando o nosso link, está concorrendo a uma viagem pra Alemanha pra assistir ao Summer Breeze da Alemanha com o Sportsbet.
Caraca.
Achei muito chave a ideia.
Pô, muito da hora, né? Porque o Sportsbet já tava pra levar... Já tava, não? Acho que vai levar uma galera pra Europa.
Vai levar o ganhador pra final da Champions League.
Aí agora tem esse aqui pra Alemanha também, pra pessoa poder curtir um rock.
Pois é, mano. Pra você que curte aí. Aqui no Brasil, a line-up tá mó da hora. Aqui no Brasil, além das bandas brasileiras, Angra, Nervosa, Trash, John Wayne, uma série de bandas brasileiras, Ratos de Porão, também tem as atrações gringas vindo aí. Vai ter a banda do Gene Simmons, que era do Kiss. Vai ter Within Temptation, pra quem gosta, aí Lacuna Coil, essas bandas mais de metal cabeludo.
Da hora.
Como eu disse, né? Vai ter Killswitch Engage, Carcass, uma série de bandas. E aí você dá já aquela conferida. Qual que é o lineup do Summer Breeze Alemanha? E entra nessa brincadeira com nós, tá bom? O QR Code tá aqui na tela, o link tá fixado demais aí no nosso chat. Você fez os seus 50 pratas de bets, seja em uma bet, seja em várias. Fez as suas 50 pratas em bets com odds acima de 1,50.
Já tá participando.
Entrou por esse link, está concorrendo a uma viagem para o Summer Breeze da Alemanha. Essa é a promoção Bet on the Breeze do Sportsbet.io.
Pô, e se você é um dos ouvintes do Daily Show, assiste e comenta se você for pra Alemanha, mano.
Nossa, manda uma foto, assim, ó, com um pintzão, uma brejona lá no Summer Breeze, Alemanha.
Manda um superchat também, falando, pô, aqui, enquanto vocês estão aí no Daily Show.
É isso. Quem sabe eu não colo também, né? Você tem o sonho de ir pra um festival gringo, assim, mano. Eu tenho um sonho.
Nunca foi?
Nunca fui. Já fui pra show... Fui pra festival de rap, mas nunca fui pro festival de metal, queria ir pro festival de metal.
Ô, Sportsbet, entra no rap aí também, né?
É verdade, né?
Caraca.
Verão do rap em breve.
Pega aí, ó.
Pois é. Tem mais uma de música então, mas essa aqui a gente vai, mano, vai, ó. Marcha ré, fez 180, fez... Tamo indo pro outro lado, saímos do metal... E vamos agora, não só pra música pop, mas pra música mais pop do mundo, uma das artistas mais pop da história, Taylor Swift.
Meu Deus.
O que temos pra falar hoje não é muito lisonjeiro. Alô, você, Swifter de coração fraco.
Será que tem ouvintes nossos que são Swifters? Tipo de. Não, mas Swifter nível BTS, maluco das
ideias.
Com
certeza, Lud. Com certeza, com certeza. Ela é muito grande, mano.
Caramba. Não subestima... grande não é que ela tem 1,80, né?
Ela, mas isso é muito grande também pra uma mulher.
Maior
ela tem 1,80, já comecei a gostar mais,
né,
dela, mano. Sério que
acho
eu tenho?
Acho que é 1,80, puxa possível. Aí, boba.
Não é possível.
Agora, como essa informação tá na minha cabeça...
Nossa, mas aí é pra mais de metro de mulher, né? Aí já começa a... Peraí, então.
Acho que é 1,80.
Peraí. Não sei se é tudo isso, não é possível.
Eu acho que é. Ela tem muita perna também, né?
É, né?
Ela é...
180,
é. Você tá maluco?
Aí, ó, já mudou muitas opiniões que ele tinha sobre ela.
Peraí, vamos deleta essa pauta aí. Não vou falar
mais. Tá namorando, velho.
Não, tô zoando. É verdade, nossa, o Travis Kelce é gigantesco também. Não, tô zoando, que isso, imagina. Ser mesquinho desse jeito. Ah, ela é alta? Logo eu gosto dela. Não, não. O ser humano é muito mais complexo do que isso. Olha só, rapaziada. Taylor Swift lançou álbum novo.
Olha aí.
Chama quanto? Como que é o nome do álbum novo dela? Que é uma data, né? Um ano, né? Alguma coisa assim?
Não, mas esse não é. Esse é...
Ah, esse daí era outro.
Esse aqui, ó. Quer ver? É esse aqui.
Vamos lá. O nome é The Tortured Poets Department. Ah, é. É verdade. O Departamento dos Poetas Torturados. A Antologia.
Ah, meu Deus.
É... Ela é demasiadamente cringe, na minha opinião. Desculpa. Não vou ser hater. Vamos falar da notícia.
Sem, opinião sem enviesamento aqui.
Sem viés. Esse final de semana, vou até abrir um parênteses pra gente se preparar pra falar de Taylor Swift. Esse final de semana foi aniversário do camarada nosso, o Salve Gorila. E ele marcou num karaokê ali no Bom Retiro, né? Um karaokê coreano. Tomei soju até eu virar um coreano. Eu dormi no meu carro, acordei 9:30 da manhã na rua. No carro, né? Mas na rua, com o sol rachando na minha cara, ainda bem não dirigir bêbado. E aí, o que acontece? A gente pediu duas vezes a música da Taylor Swift, porque tem um amigo nosso, o AP, que é fãzão da Taylor Swift.
Ah, é verdade, o AP é fãzaço.
A gente pediu Taylor Swift, ele, não vou cantar não, ficou com vergonha. Daí eu falei, dá aqui esse microfone e comecei. Cabeludo da Tony Country pra mostrar que é de vilão. Já lancei logo um bololô haha, né? E todo mundo, minhas em coração, mano, no apaixonado. E cadê o amor? E todo mundo, foi pra casa do cara. Caralho. Calango tava lá também, o Calango sabe a letra inteirinha de Shake de Bololô. E eu, vem Calango, vem. Aí fomos lá, né, cantando. Aí depois, falou, não, AP, você vai cantar Taylor Swift. Botou de novo, ele saiu da sala. Aí eu, caralho, mano, dá aqui esse microfone, cabelo da tônica. Cantamos duas vezes Shake de Bololô. Só queria lembrar desse fato aí, que a melhor música da Taylor Swift é a base que serviu pro MC Gorila falar, Yasmin aqui do baile.
Se prepara pra sentar.
Aí voltando pra uma notícia. Taylor Swift lançou um álbum novo e a crítica não pegou muito bem com o álbum, né? A crítica não entendeu legal a proposta da Sociedade dos Poetas Torturados, a antologia.
Eu vi que teve uma repórter também que faz matéria pra... Eu não sei se é pro UOL, eu esqueci agora que ela também fez uma crítica ao álbum, que os Swifters ficaram malucos, assim.
Então, né?
Sabe, falando e aí, ela pensa que é pra falar assim.
Pois é, e esse é que tá sendo o problema. A Taylor Swift é tão grande hoje que a imprensa está com medo de fazer uma avaliação honesta porque rola boicote, tá ligado?
Meu Deus, que merda.
Aí a revista tal postou que o álbum da Taylor Swift é medíocre. As fãs fazendo campanha. Cancelem a revista. Cancelem suas assinaturas. É, mano. Eu acho meio embaçado e meio idiota, tá ligado? Mas, né? Pra vocês verem como tem fã babaca em todo lugar. Vou abrir outro parênteses aqui, que hoje eu tô prolixo, eu tomei café pra caralho.
Sim.
É.
Eu tava vendo um post lá da revista Quatro Rodas de Carro sobre o Cybertruck do Elon Musk, aquela aberração em forma de veículo, que o pedal do Cybertruck deslizou pra... Tipo, soltou a cola do pedal, caralho, deslizou pra frente e travou acelerado. E o cara quase sofreu um acidente grave por causa disso.
Meu Deus.
A Quatro Rodas postou, o topo dos comentários é só gente falando... E olha lá, você foi vendida pra Globo? É hater agora?
Foi vendida pra Globo.
Você acredita? E olha lá, tá sendo paga pelas chinesas pra falar mal do Elon Musk? Tipo, os fãs do Elon Musk...
Ignoraram totalmente o que realmente aconteceu, né?
Os fãs do Elon Musk indo lá pagar uma rajada e defender o carro que quase matou o passageiro porque é mal acabado. O carro é mal acabado.
Meu Deus
do céu, mano. Tem fã besta em todo lugar, né? Aí... Teve sites que tiveram a ousadia de fazer um review honesto mesmo. Falaram assim, doa quem doer.
Uhum.
Nós vamos fazer um review honesto do álbum. Esse site, por exemplo, que é o... Como é o nome?
Pitchfork.
O Pitchfork, que é um site renomado, pelo que eu sei, porque eu já ouvi falar algumas vezes. Ele deu a nota 6 de 10 para o álbum da Taylor Swift.
Ah, é um álbum até ok.
Passou na prova, né?
Passou ali.
Passou na prova, né? Acontece que o mesmo site para o álbum... Peppa's Adventures, de álbum, que é o
2021.
Álbum da Peppa Pig em 2021, eles deram 6,5. Ou seja, de acordo com o Pitchfork, o álbum da Taylor Swift é pior que o da Peppa Pig. Imagina como está o fã de Taylor Swift. Pô, agora.
Mas vou ser sincero, dá vontade disso. De ouvir o da Peppa Pig pra entender, né? Quais são os tipos de... Eu nem sabia que a Peppa Pig tinha um álbum musical.
Opa, a Peppa Pig é basicamente um vídeo pra hipnotizar criança, né? Você bota lá no tablet... E a babá é a Peppa Pig, tá ligado?
Teve a era da galinha pintadinha, do Baby Shark, agora a Peppa Pig tá aí com o álbum dela aí, 2021. Então,
é que assim, existe esse meme, né, porque esse site Pitchfork, quando ele deu essa, é de 2021, né?
21, perfeito.
Ele deu essa nota 6.5 pra Peppa Pig, e daí surgiu esse meme.
Sim.
E daí todo álbum que lançava, que o Pitchfork dava menos de 6,5, a galera fazia essa imagem de comparação. Então tem do Daft Punk, tem do Kanye, tem de um monte de... Tem do The Strokes...
Uhum.
Eu tenho um monte de álbum, tá ligado? Só que agora fez com a Taylor Swift.
Aí fudeu, né? Aí mexeu no vespeiro. Como, né? Aí mexeu nos vespeiros das fãs da Sem Sal. Mas aí continua esse caos instaurado na internet, onde as pessoas se recusam a acreditar que... Como assim o meu artista fez um álbum medíocre? O que tem, tá ligado?
Acontece, mano.
Porra, minha banda favorita, Queens of the Stone Age, o álbum Villains, de 2017... É um álbum que eu quase não ouço. Eu acho que tem uma pegada muito... Não me identifico.
O Charlie Brown também é uma das minhas bandas preferidas. Camisa 10, Joga Bola Até na Chuva é um álbum que eu não gosto.
Uhum. Sabe?
Até o último lá, Família 013, é um álbum que eu não curto tanto, que vai mais pra uma melodia. E o Ritmo Ritual Response, que é mais hardcore mesmo, tem até o João Gordo no álbum, eu não curto, tá ligado? Porque não é minha sonoridade.
System of a Down, mano. System of a Down, quando lançou o projeto... Hypnotize lá, Mesmerize, Hypnotize.
Ah,
tem boas faixas que entraram pra história, BYOB e tal. Mas algumas, eu penso, eles viraram uma paródia deles mesmos, não tinha mais aquela originalidade. Tá tudo bem você ter sua opinião, tá, sabe?
Sim.
Fica, eu vou boicotar esse site porque ele não gostou do álbum da Tay-Tay. Pô, gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de personalidade, vamos, sabe? Que isso, não seja gado não, mano.
Não, que mas
isso,
você tem que entender, mano, que a Taylor Swift é o Shakespeare dessa geração. É o novo... Você não entende as letras, a poesia, é muito complexo, tá ligado, o bagulho. Então... É no nível ali que entra na sua veia e você fica... amargurada, assim, com tudo que acontece e relacionamentos passados.
É, né, porque tem essa questão, né, quem que não vai se identificar? Todo mundo já passou por uma desilusão, por um relacionamento que aconteceu isso e tal, então, de fato, ela pega na veia. Sim. A pessoa fala, mano, ela tá falando exatamente isso, que nem o horóscopo faz, tá ligado? Fala assim, ah, é porque você não me merecia. Oh, meu Deus. Ela falou exatamente isso, Tay-Tay, tá ligado?
Pô, você lembra daquele vídeo da mina que ela tava no show, acho que era da Taylor Swift, e ela liga pra um ex dela pra ficar cantando uma música da Taylor Swift, assim, no
meu
show.
Deus.
E aí a galera tava tudo, mano, fazendo uma terapia. O cara, tipo, tava na casa dele fazendo outra coisa, nem lembra, tá ligado?
Ia ser legal se ele atendesse do motel, né? Ia ser bem engraçado.
Mas nunca será Evidências.
Nunca será.
Nunca será. Nunca será.
Do Chitãozinho Chororó.
Não tem como, tá ligado? É o maior hino, assim, da galera.
Mas Evidências é sobre términos também?
Acho que é, não é?
Como que era Evidências mesmo?
Peraí, deixa eu pegar a letra.
E nessa loucura
de dizer que não te quero, vou negando as aparências,
disfarçando as evidências. É verdade.
Pô, tem vários. A gente pega o nosso sertanejo... Anos 2000 pra trás, ali, 90, né? É o sertanejo raiz, né? Não universitário. Depois entrou na universidade a parada.
Pois é.
Mas aí foi pra isso aí. E o pagode, o samba, entre outras coisas. Pô, tem letras ali, pelo amor de Deus.
Tem muita coisa. Eu acho que a música mais, assim... Eu lembro que eu passei por um término, né? Porra, eu tive um relacionamento de 8 anos que acabou. Já acabou há muito tempo também. Já faz mais de 8 anos que acabou. Mas, assim, na época, eu tava numa onda que eu gostava muito de ouvir Black, do Pearl Jam. Eu tive que parar de ouvir essa música. Não dá. Não dá pra ouvir Black do Pearl Jam, quando você tá passando por um término, a Taylor Swift não arranha a superfície do que Black faz com a alma do ser humano.
Ixi, agora vai ter uma galera maluca.
Nossa
aí,
senhora!
Falando, como assim não arranha?
E as minhas mãos apertam cacos de vidro enquanto eu penso em como fomos um dia. E eu espero que um dia você tenha uma boa vida. Eu espero que você seja. Como é? Eu sei que você vai ser o sol no céu de outra pessoa. Nossa, o bagulho é muito forte. O bagulho você vai. Eu ficava, mano, tira essa música, pelo
amor de Deus. Você teve alguma música, Buba, que te marcou assim?
Não tô lembrando agora, não tô lembrando, não.
Pô, tem aquela do Gran, tá ligado? E na janela. Se não vá, Não desvia a minha estrela. Nunca viu essa? Não desloque a linha reta.
De quem é isso?
Do Gran. Ah, é muito... Acho que é meu underground.
É,
mas é o do clipe do...
underground.
É o do clipe... Mano, a galera deve conhecer. É a do clipe do Patinho, mano. Que é um gato que ele começa no topo, assim, pulando pra se matar. E aí ele perde lá, acho que uma vida. E aí ele conhece uma gatinha. E aí ele meio que se relaciona com ela. E um dia ele tá voltando do trabalho. Ele pega essa mina dele traindo ela com um pato no quarto. E aí ele viu que ele gastou todas as vidas pra ter a mesma quantidade que ela, tá ligado? Uhum. E aí no final ele se fudeu, porque...
Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta filosófica. Quando um gato transa com um pato, é zoofilia também?
Não sei.
Não sei.
Porque é, porra...
Não sei.
Nós, enquanto espécie de animal, é a mesma coisa que você pegar um ser humano transando com um pato.
Mas eles
um gato transando com um pato, você vai falar, oh, que isso, mano?
É, aí agora você me pegou.
Vai nascer um gapo?
Gato.
Não, como é que é?
Gatapo.
Gato. Pato. Gato. Ah, gato e pato dá a mesma coisa. Dá gato, pato.
Gato, pato. Mas eu não sei, não, mano. É meio...
não, não dá pra fazer o trocadilho, porque os dois aí...
Pá, gapa.
Não, mas gato. Aí não dá,
né? É só com um humano, né?
Oi?
É só com um humano.
O quê?
Zoofilia.
Não, eu sei, eu tô...
A regra não funciona pros animais?
Naturalmente, lógico, né? Tipo, naturalmente, porra. A não ser quando a... Como é? O cavalo do transa com a égua nasce o burro, ou vice-versa, ou triangula. Triangula essa porra aí. Triangula essa porra, dá um negócio aí, dá um terceiro.
Tem e o pônei, ele vem da onde?
O pônei é um...
Eles ficaram cruzando equinos pequenos.
Isso. Foi... O pônei é uma genética controlada que nem o pug, né? Tipo isso, né?
Ah, tá.
É, ou então é um cavalo que não tomou biotônico Fontoura. Aí ficou pequenininho, ficou muito pequenininho.
Você vê como o assunto da Taylor Swift é tão interessante, né?
Vê, né, mano? É uma obra, uma... Mas vida aí, que...
O que aconteceu é que as Swifters começaram a atacar a Peppa Pig também.
Ah, oxi. Não é possível. É. Não, aí você vai arrumar comigo.
Mas elas não aguentam, mano, a galera da Peppa Pig, mano.
Não tanca.
Não tem como, mano.
Não tanca, mano.
Não
vai tancar Peppa Pig. E...
Se a galera começar a fazer montagem das músicas da Peppa Pig com as da Taylor Swift, a Taylor Swift vai peidar,
vai
tá
pagar
ligado?
Comédia. Vai
a
pagar vai comédia.
Caralho, é muito
vai maduro. Ficar de xereca, Taylor Swift. Não vai... Você tá comprando uma briga que você não pode vencer, mano.
Ô, oh, qual é o outro
daí
meme?
Numa dessas? Fala,
aquele logo. Meme do eu gosto disso, é muito adulto. E aí tem a Peppa Pig com a caixinha de som escutando um funk pesadão. Então, já viu esse episódio? Porra, mano.
Como, velho? E outra, vai que vira aquela treta lá do Drake que começa a juntar os Nossa. Avengers. Aí a Taylor Swift vai querer comprar com a Peppa Pig, já entra o Baby Shark.
A galinha pintadinha.
Já entra a galinha pintadinha, mano. Você vai tá... Já entra a turma o do Kylo. Júlio. Já entra a turma do... Tá na hora da turma do... Júlio. Tá na hora da... Catão.
O pessoal do Beta. É Beta? O
que é Beta?
É de negócio infantil também, não mano. Sei.
Aí já entra o Lazy Town, é, tá ligado?
Vai... Nossa, se for mexer com a galera infantil...
Bita. Mundo Bita.
Mundo Bita.
Caralho.
Já entra o Lazy Bita Town, é já entra o Pingo.
Castelo,
o Pingo Comunista Pingo. Já entra lá. Aí, já
ó,
era.
Tá lá o Pingo
aqui,
Comunista.
Ó, o Pingo Comunista aqui, ó. Não vai dar pra vocês não, viu, mano, Swifters? Eu não arrumava com essa galera não,
não tem
mano.
Como, mano, não tem como.
E aí, sabe o que é o pior? Que é isso, né? Você vai discutir com a Peppa Pig, é basicamente o Swifter querendo falar, vamos ver quem é mais infantil, então.
É!
Lembrando tá que não são todas as Swifters, tá?
Lembrando que nem toda Swifter, mas sempre uma, né? Não, nesse caso, você necessariamente é uma Swifter, então, né?
Tinha que fazer um estudo disso daí, mano.
Vamos falar das notícias mais substanciais?
Vamos. Chega.
Ah, isso, né, mano?
Deu.
Não sei se é pior a Swifter comprar com a Peppa Pig ou o Cauê de 36 anos comprar com a Swifter. Tá vendo? É a mesma proporção, tá ligado? Nós tamo, tem que botar o pé no chão também.
Mas o foda é porque essas pessoas da Swifter também têm uns 36 anos.
É, aí isso aí já é meio perturbador, mano. Isso aí eu acho um pouco perturbador, mas vamos lá! Vamos falar das questões de dinheiro e como elas transformam o ser humano, né? Nós tivemos um caso que rolou... Puta que pariu, eu tô de óculos escuros, não consigo ler a pauta direito. Peraí. Nossa, tá claro o dia hoje, né? Uou! Peraí que eu tô até... Nossa, mano, peraí.
Hoje tá foda.
Hoje tá foda, mano. Dormi pouco de novo, basquete tá... Pelo menos o Luka Doncic te ganhou ontem, então... Valeu a pena dormir tarde, né? Mas aconteceu o seguinte, né? Um caso de brutalidade no Brasil. Essa não vai ter a mesma repercussão do tio Paulo, apesar de ser... Mil vezes pior, né?
Não vai.
Queria pedir pro Buba fazer a leitura pra nós aí.
Filho confessa que matou mãe a facadas após ritual e decepou a mão dela para retirar dinheiro em agência bancária na Bahia.
Caralho.
Suspeito passou por audiência de custódia nessa segunda-feira e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Mano.
Homem foi detido no sábado no bairro de Valéria, em Salvador.
Tem alguma informação sobre que tipo de ritual ele tava falando?
Não, não. Mas também, tipo, né, não tem como provar nada, então talvez seja até caô, né?
Talvez seja só um argumento,
porque
né?
Ele disse que ele fez isso porque a mãe dele tinha feito um ritual pra ele.
Ah, tá.
Então eu vou arrancar tua mão e vou pegar o dinheiro na agência.
Ô, mas o cara conseguir, horror, além de véio. Dar a facada na mãe, cortar a mão dela pra pegar o dinheiro no reconhecimento lá, é muito bizarro, mano.
Pô, tem que ter um sangue frio, né? Eu não sei nem... É bad vibe. A gente só queria colocar essa porque, na verdade, é base pra um assunto que é engraçado sobre o tal do milionário que fez o experimento. Aí falamos, já que vamos falar disso, vamos citar o cara que assassinou a própria mãe e arrancou a mão dela pra levar... Para uma agência bancária, tá ligado?
É, isso vai, e isso pode ir aumentando conforme vai a tecnologia também, né? Porque se hoje não tivesse a tecnologia da mão, talvez ela não teria decepado a mão, né?
Pois é. Mas teria sido assassinada.
É, teria sido assassinada de qualquer jeito.
Não, como que ele ia fazer isso? Ia chegar com uma mão lá? Não, acho que não.
Ah, mas às vezes o cara coloca escondido assim, tá ligado? Tipo, você põe dentro da camiseta assim, a mão assim, ó. Assim, finge que é sua e põe lá
que
no
horror,
banco.
Né, mano?
Creep demais.
Ai, meu Deus do céu. É, vamos falar da...
Bad vibe.
Bad vibe bizarra.
A gente tava na bad já da Taylor Swift, aí a gente foi pra outra bad.
Foi mal, mano. Cara. Verdade, né? A pessoa tava dando risada com a Peppa Pig, de repente o cara matou a mãe e arrancou o braço. É, dessa letra show, precisa pensar melhor nessa curadoria de notícias. Desculpa, não era a minha intenção. Não era a minha intenção, tá bom? E que esse cara seja punido no rigor da justiça, certo? Ele já tá preso preventivamente aí.
Você acha que a da multa, você acha que é mais soft? Eu tô curioso da multa.
Vamos falar, eu quero falar. Então beleza, vai. Vamos dar chacoalhada. Balança o karma, vai. Sai zica aqui, ó, vai. Sai zica comigo aí, por favor, família. Buba, você pode mandar um sai zica também aí, por favor? Obrigado. Sai zica. Olha só, esse cara, não sei se ele é morador da Finlândia, eu tava só de viagem pela Finlândia. Finlândia é um dos países nórdicos aí, reconhecidos por... Posso estar falando merda, mas eu acho que é top qualidades de vida do planeta Terra. Não vem de graça. A gente sabe que esse dinheiro, né?
Isso daí... Não existe almoço grátis.
É, a Finlândia é exemplo em níveis de educação e satisfação do povo e o caralho. E ela tem essa lei que visa balancear um pouco a questão de como são aplicadas as multas. Por quê? Porque, como diz o ditado e repetiremos... Por favor, Buba.
Vai.
Quando a punição para um crime é multa, a lei é somente para pobres. Né?
É sobre isso,
tá ligado? Você vai me desculpar, mas aí...
A gente fez diariamente no jornal, né?
Ah, não pode jogar lixo aí não, hein, ô cara. Você vai pagar uma multa de R$600. Aí o cara tem um patrimônio de 3 milhões, 4 milhões, ele vai jogar lixo.
É. Então é isso. E assim, da outra vez que a gente não, acho que não era nem notícia, acho que você tava falando de multa de trânsito e tava falando exatamente isso, né? Que quando tem multa, a pessoa que ganha, sei lá, R$50 mil por mês vai receber uma multa por excesso de velocidade de R$100.
Não
é o mesmo que o cara que tá no corre todo dia.
Ganhando 3 conto.
Ganhando 3, 2 conto, né? Não é a mesma coisa. Daí um dia você fala, faz tempo já, um dia você falou isso e o pessoal aqui do chat não curtiu muito. Falou, Cauê, é só no
correr.
É, só no correr, tá claro, ligado? É só não fazer infração de trânsito.
Pobre, rico, fica à vontade.
Você pode fazer.
A pessoa se perde no argumento, tá ligado? Ah, e se você é pobre, é só não tomar multas. Sim, se você é rico... Essa lógica não serve.
Aí, a
então
gente
é injusto, caralho, filha da
que
puta.
Rico ainda se safa por de outra maneira, porque ele coloca o carro no nome da empresa.
Isso.
E os pontos da multa nem vão pra carteira.
Nenhuma de suas empresas. Porque você ainda tá falando só da questão de multa, né? Mas a gente já viu casos de crimes mais graves, que os caras colocam uma sentença de multa, e tem outro parceiro rico que paga a parada, ou ele mesmo paga e passa ali e já era.
Paga pra alguém receber os pontos da habilitação. Ô, você quer ganhar R$300? Me espera se você negar pra eu botar na multa aqui. Então, a pessoa que realmente ela discorda desse argumento, ela está perdida. E o pior, né? O pior, o que me deixa louco, é que a pessoa tá saindo em defesa de uma classe que eu tenho 99% de chance de certeza que ela não pertence. Tá ligado? O cara lambe bota de rico, mano. De milionário, de multimilionário, tá ligado? É impressionante. Isso me deixa louco da cabeça. O maior trunfo do capitalismo é convencer o pobre de que ele tem que defender o rico.
Os bilionários, mano, os tá ricos ali e tal.
É defender a manutenção da condição que me explora pra deixar o cara comprar iate, enquanto você nunca andou de barco.
É.
Tá ligado? Isso
mal
é o que me deixa louco.
Praia, mano, num feriado.
É. Isso me deixa fudido de cabeça. Agora os Estados Unidos estuda a finalmente começar a aplicar taxação em ricos. Um monte de vira-lata do caralho. É, né? Mas vai taxar o rico? Relaxa, paizão. Você é pobre. Relaxa, pobre. Pra que você tá defendendo o rico, mano?
É, mano,
tipo... Pra que você tá defendendo o rico, mano? Tá ligado?
Porque ele um dia pode ser o rico,
em ser.
Vai ser taxado.
Mas não é, porque não é herdeiro. Porque não tá vivendo da exploração do trabalho de terceiro.
E as você não é burguês, mano. E as pautas que interessam a ele, ele nem se importa em saber.
Pois é.
Tá ligado? As pautas que é importante pra ele tá debatendo e lutando dessa mesma forma, ele não tá nem aí, ó.
Pois é. Mas não, a gente tem ricofobia, de acordo com as histórias do coach de virilidade cristã, Paulo Cogos.
Caralho.
Aí, beleza. Sabendo que tem... Já que eu sei que tem gente aqui que discorda, que acha que se a... Não, se você é pobre, é só não tomar multa, ué. E
essa... Fácil, né? Só não fazer o
que
crime.
Que delícia que vai dar essa notícia. Que na Finlândia, as multas de trânsito, elas são aplicadas na proporcionalidade do seu salário.
Ah.
E que já teve gente, ele dá um exemplo no vídeo, de um cara que ele cometeu uma multa de excesso de velocidade e pagou mais de $100,000. Eita. Na verdade, o número é até maior que esse. Eu tô pegando por base... É
$108,000.
$108,000.
Caralho!
Ele pagou em uma multa que ele passou a 75 por hora numa rua de 50. Lógico que o vira-lata...
Vai falar, mas
isso não é justo.
Tá desproporcional.
Não, não é justo? Se você toma uma multa, se você ganha 3 contos e toma uma multa de R$300, você acaba de pagar 10% do que você ganha.
Caraca.
10% do que você ganha. Esse cara foi multado na proporcionalidade. Pra ele, o que é $108,000 pra ele, é R$300 pra você virar lata que tá defendendo o cara. Pô, tá ligado?
Foda, hein? Caraca,
você vê
cara.
Que fita?
Deus, o cara vai falar, você vai ficar multando por proporção? Ele vai pegar o dinheiro dele e vai pra outro país.
Né? É. Vai lá, abandona a Finlândia. Vai lá, vem morar no Brasil aqui.
Vem morar no Brasil,
sai da Finlândia, vem morar aqui. Vem morar aqui, meu mano.
Caralho, cara.
É impressionante.
Não faz sentido,
né?
A cabeça dessa galera que defende rico e milionário, mano. É. Não faz.
Aí tem essa, sempre tem esse argumento. É, mas daí se taxar, o cara vai pra outro país. E é por isso que o comunismo é um conceito global. Vai morar em Marte, filha da puta? Não vai, né? Então dá a porra do meio de produção aí. É, vou levar pra outro lugar. Pra onde que o mundo inteiro é comum agora? Nossa, que sonho, você tá ligado? Que sonho, né, mano? Ah, eu não gostei de você me taxar nesse país, vou pra outro. Não tem outro. O bagulho caraca. Agora é do trabalhador, é a ditadura do proletariado. Acabou pra vocês. É impressionante, né? Fora que muitos países de primeiro mundo já estão taxando fortuna, já estão aplicando medidas pra tentar diminuir a desigualdade social. Já tem garantia de renda básica, sabe? Uhum. Licença maternidade de 1 ano, tá ligado? Já tem. Qualquer coisa que vai contra o liberalismo que fode com o trabalhador aqui no Brasil, sim, os caras vêm cara querer fica... defender. Caralho, mano, é literalmente
o
inseto,
mano,
defendendo o inseticida.
É o
cara que tá sendo enforcado falando, não acho que tem que, deixa o carrasco trabalhar. É você que tá sendo enforcado, seu fodido do caralho!
Mas é o sonho do cara um dia... Ele rasgando o papel higiênico dele em dois, ele ser milionário também, ele ser rico, ele acha isso. Que uma hora vai acertar numa mega cena.
Eu vou chegar lá, eu vou vender bolo de pote pra caralho e vou ficar bilionário.
E aí vão me taxar, então eu tô tentando evitar isso antes.
Isso. Não acha que tinha que taxar grandes fortunas. Aí você vai lá e vê o que era o propósito no Brasil. Pessoas com patrimônio acima de 50 milhões, se não me engano.
Era bem alto.
Aí ele, ah não, mas vai que eu estouro aqui vendendo capinha de celular. Porra, meu mano, você vai ter que comprar o Mercado Livre inteiro pra fazer 50 milhões. Você nunca vai fazer 50 milhões na sua vida. Esse projeto de lei não lhe afeta, só lhe beneficia. E o cara tá lá defendendo que isso é errado.
Mas é a lavagem que rola no cérebro desses vídeos de coach, mano.
É, mano.
Esses caras, Pablo Marçal da vida, que fica com esses discursos. Uhum. E a galera compra esses cursos achando que vai ficar rico, mano. Pois. Mas não, você tá dando dinheiro pra esses caras.
Pois é.
Inclusive, isso já entra no gancho. Da próxima notícia também.
Da próxima notícia, né? Mike Black é o nome do cara que, aliás, eu vi essa discussão no Reddit a respeito desse caso, e a galera foi lá e fez uma escavação do background do cara. O cara é trumpista, negacionista de vacina. Lógico. O clássico arrombado.
O clássico arrombado. Todas as cartelinhas, todas as fichas de RPG dele, ele upou lá.
Pois é. E aí ele, morando nos Estados Unidos, quis provar que a meritocracia é real.
Ah. Meu Deus.
E ele fez algo que é o sonho que eu gostaria de ver todo cara que defende meritocracia fazendo. Ah, é? Você que nasceu em berço de ouro tá me falando que é só trabalhar enquanto eles dormem, estudar enquanto eles...
Tomar banho frio às 5 da manhã.
É, toma banho gelado e acabou. Então vai. Começa do zero aí pra eu ver, então. Deixa eu ver se começar do zero.
A gente já falou disso, tinha que ter um reality show, mano.
Tinha que ter.
Pega esses caras, tudo da finanças aí, ó. Pega o Primo Rico, pega todos que a gente tem no mercado aí que gosta desses discursos.
Sim.
Coloca e fala, ó, agora vocês vão pra extremos lestes.
Sim.
Salvador, de São Paulo, Rio de Janeiro.
Na periferia do Brasil.
Exato.
Não vai poder usar da sua influência.
Não.
Tem que se disfarçar, usar outro nome, porque senão é fácil também, né?
Exato.
Oi, aí, Abílio, tudo bom? Pablo Marçal aqui, meu. Não pode.
Ia ser Gugu taxista.
Isso.
Faz um trabalho, tá ligado? Faz um trabalho de maquiagem no cara.
Fica milionário de novo pra eu ver aí, meu mano.
A gente ainda dá um boi que fala, ó, a gente vai dar um salário mínimo de entrada.
Pronto.
Aqui. Só pra não falar que a gente tá jogando hard.
Exatamente.
E aí, né? Agora você vai ter que arrumar um emprego, vai ter que alugar uma casa, vai ter que... E os seus documentos, você tá com o score baixo, irmão. Você tá com o nome aí.
É outra fita. A mentalidade do Load não é uma mentalidade milionária. Porque quem tem um emprego não fica rico. O negócio é empreender.
Então, mas pra ele empreender, ele vai ter que arrumar um emprego pra ter dinheiro pra empreender. Como ele vai empreender sem dinheiro? Vai pedir dinheiro na Paulista?
É isso. Vai comprar refrigerante.
Vou pedir um consignado na Ambev. Vou pedir um consignado. O que eu faria? Vou pedir um consignado na Ambev. Quem é? Como? Você vai entrar lá com o seu chinelo, a barba mal feita, a roupa maltrapilha e vai falar, tudo bom? Eu sou um novo empreendedor, eu queria um consignado de Coca-Cola. Vai arrumar 10. Aí, beleza. Mike Black, nos Estados Unidos, ele querendo fazer valer o discurso da meritocracia, que é uma falácia,
sim,
que é uma mentira, porque a linha de saída e a de chegada é diferente para todo mundo.
Enquanto uns estão na escada, outros estão na escada rolante.
Exatamente. Enquanto uns começaram a corrida de R8, V10, outros estão a pé descalço.
Pois é.
Mas não. Mike Black, multimilionário, falou, eu vou provar que eu vou começar do zero, mas do zero mesmo. Ele, inclusive, tipo, ele só levou, acho que uma câmera, um celular e uma muda de roupa pra vida. Ele falou assim, eu vou começar do zero e provar que em 12 meses eu fico milionário de novo.
E tipo assim, não é do zero, né? Porque ele já tem o celular,
sim,
que custa um dinheiro, sim, e a câmera era porque ele tava fazendo um documentário.
Beleza, assim, tudo bem.
Ah, mas aí, se ele pega aquela série, tá ligado? Tem uma série no YouTube assim, que chama O Sobrevivente, onde o cara pegou um carioca e um paulista e trocou eles de lugares, e aí os caras têm que tentar sobreviver nesse estado sem nada,
assim. Mas é tipo papo de quantos dias essa experiência?
Ah, eu acho que é 30 dias, eu não lembro. É, mas é um... É poucos dias,
uhum.
Mas os caras não arrumam emprego, os caras não conseguem muita coisa. Se ele tivesse tido isso, ele ia já ter um pouco de noção, né?
Não, mas, mano, aí é lógico, os caras vão falar, ai, mas eu só vou ser... guarde o excedente do seu trabalho, você vai guardar aqui? Qual? Qual excedente que não dá? Que qualquer salário de entrada, você não consegue mal pagar o aluguel e a comida.
Fora que você não tá colocando água, transporte público, VR pra alimentação.
Pois é. Aí, Mike Black propôs. Vou documentar, como bem disse o Buba, com o celular já é outros 500, mas beleza. Apenas com o celular e uma muda de roupa, eu vou documentar que eu vou provar pra vocês que a meritocracia é real. E em 12 meses eu ficarei milionário.
Tá.
No décimo mês ele abandonou o projeto por problemas de saúde.
Porque ele tava tudo fudido de saúde.
Ele tava tudo fudido. Porque... E aí é muito bom, né, ele falar no décimo mês, cansei de ser pobre, vou voltar a ser rico, e abandona o projeto e volta pra casa.
Acabou. Foda-se, né? Acabou.
Voltou a ser milionário, porque é isso, né, era só um experimento.
Pô, mas ele podia muito, mano, ter saído com, sei lá, um pezinho grangrenado.
Qualquer sequelinha, né, pra deixar de ser babaca.
Caralho, eu gostaria...
Aí foi isso, né? Vai ter que engole o choro, volta pra tua vida e finge que isso não aconteceu. Porque a gente sabe que na prática o buraco é mais embaixo, tá ligado? Não é, não é bem assim, mano.
Me poupa.
Você nasceu sem nada, você não tem nada, dificilmente você vai vender consignado de Coca-Cola, picolé na praia. Ah, eu comecei como vendedor de picolé, hoje eu sou dono de uma multinacional. Você é a exceção da regra, meu
Exatamente,
mano.
Exatamente.
Você é a raridade no mar, tá ligado? Esquece esse assunto.
E daí ele queria juntar 1 milhão.
Uhum. Né?
E daí, em 10 meses, ele conseguiu fazer 64 mil dólares.
O que daria 6 pau por mês, o que é, pra quem começou do zero, é bem decente. Agora, sem nenhuma garantia de que ele não usou seu celular pra ter um contato dali, outro daqui. Porque em reality show, essa é a real, né? Eu vi, inclusive, nessa discussão, o do Reddit ali, os caras citando um exemplo de um reality show que era esse mesmo. Um cara abandona tudo e eu vou recomeçar minha empresa do zero e mostrar pra vocês. Mano, reality show é falso.
Sim, sim.
Aí o cara com certeza tá acessando um contatinho dali, com certeza alguém conhece o cara e vai, ou não, eu te ajudo, sabendo que lá na frente, no final do programa, pá. Então, não é um anônimo que conseguiu fazer 6 mil dólares por mês, é um multimilionário fazendo um experimento e mesmo assim só fez 6 mil dólares por mês.
E se for, a gente ia ter várias pessoas, tá ligado? Não ia ser um cara que ele ia aprovar isso. A gente ia ter vários exemplos e falar, não, mano, tem vários caras aqui, realmente essa parada de meritocracia existe, mas a gente sabe que é uma mentira, mano. Ainda mais no país onde a gente vive, no mundo que a gente vive, cara.
Sempre vai ter alguém, inclusive aí no chat, pra falar, meu avô era boia fria e hoje ele é dono de fazendas. O seu avô é a exceção da regra. De 2020 pra cá, Load, a fortuna dos 5 homens mais ricos no mundo quase dobrou, se não me engano.
Caralho.
Você vê, no momento de maior instabilidade da nossa história, os maiores ricos ficaram ainda mais ricos. Estimativas dizem que nos próximos 10 anos nós possamos ver o primeiro trilionário do planeta. Ao mesmo tempo, de 2020 pra cá, os 5 bilhões de pessoas mais pobres do planeta ficaram mais pobres do que elas eram em 2020, tá? Então, isso significa, na prática, empiricamente, que a desigualdade social só tá aumentando. O rico tá ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E vai ter alguém pra falar, mas o meu tio... Ah, é tomar no seu...
Mas o ditado todo mundo já conhece.
Pois é.
Que o de cima sobe e o de baixo desce.
Dê a ordem, xibombombom, mano. Dê a ordem, camarada meninas, mano.
E tem essa também, né? Ele só conseguiu fazer esses 6 mil por mês porque ele tava meio all-in, porque ele sabia que se desse merda ele poderia desistir igual ele.
Claro, exatamente, é isso. Né? É isso. Se der errado, eu desisto.
Ele pode arriscar.
Não tem uma família pra criar, uma carreira pra salvar, um filho pra cuidar, tá ligado? Então é isso, exatamente, Buba. O cara foi no modo hardcore. Se der errado, eu ainda sou milionário. Aí é fácil, né?
O cara apostar tirou...
com ficha de mentira.
Tirou 10 meses ali de folga, né? Porque, pô, nem a empresa dele ele precisava tocar as paradas que ele tem, tá ligado?
Pois é. Eu já ouvi histórias, e aí não confirmo, portanto não vou citar nomes, que tem coach aí que fala que tem que acordar às 5 da manhã e que o cara, de fato, as pessoas que trabalham na empresa dele dizem que o cara entra às 6 mesmo da manhã. Da meio-dia ele sai. E aí vai ouvir falar dele depois de noite, depois que ele dormiu tudo que ele precisava dormir. Então, assim, é muito fácil. Falar é fácil. Quero ver fazer, mano. Quero ver fazer, entendeu?
Meu Deus, mano, a época que eu acordava às 5 da manhã, tá maluco, mano. Ô, máximo respeito a galera aí que acorda cedo, mano, mas é foda pra caralho, mano. Acordar cedão, assim.
Na pandemia eu desenvolvi esse hábito bem de velhinho, assim, né? Eu tava acordando muito cedo. E o silêncio da manhã, tá ligado? Se começar a ser produtivo às 6h30, é gostoso se você não tiver obrigação. Eu não tinha obrigação de fazer isso, né? Agora, porra, você ralou, você trampou, você tá o dia inteiro suando. Chega em casa, tem que resolver coisas, às vezes de estudo, às vezes de família. Maternidade, paternidade. E aí você tem que fazer tudo de novo amanhã. E nesse ciclo, do acordar às 5. Nossa, mano. Toda a minha solidariedade ao trabalhador que tá sendo... Mano. Que tá fazendo isso pra continuar fudido porque tá sendo explorado por um sistema, mas que felizmente tem consciência de classe e sabe disso, né?
Exato.
Não tá defendendo o rico.
Tá defendendo, né?
Tá ligado?
O pior é esses que defendem, mano.
Esses
Nossa.
Aí me deixa louco, viu, filho?
Pelo amor de
Deus. Você quer me jogar meu celular aí, mano?
Quer que eu puxe aqui? Eu
Pode começar aqui, a puxar aí, mano, por favor.
A gente tem que ler as do último.
Verdade, pedimos desculpa, a mesa do Buba chegou aí, né? A gente não... Acabou não... Obrigado, Buba. Acabamos não lendo... Ah, quer que eu pegue aqui, Load? Já tá na mão já também, qualquer coisa. Ah,
então pega aí. Eu não lembro qual foi a que a gente parou.
Eu também não, mano. Eu vou começar lendo as de hoje, e aí se o Todos estiver na escuta, ele reenvia as mensagens aí, se não, não mais tardar. Aliás, a gente esqueceu de avisar, né? Sexta-feira, pra você que não gosta de política, pra você que não gosta de lacração, porque eu vi, eu não sei se você tá ligado, Buba, eu peguei um ou outro comentário assim no Visão Popular de segunda, né, que saiu agora, onde a gente falou sobre a teoria da relatividade... comprovada em Sobral, no Ceará. Eu gosto desse Cauê aí, não gosto quando ele tá falando de política.
Ué, mas...
eu pensei, mano, você não faz ideia do que tá por vir, mano. Coitado de você, não, mano. Mas
eu considero também aquilo que você falou uma forma de política também.
Também é, de certa forma. Tem uma série de questões ali, a Primeira Guerra Mundial, sabe, as relações internacionais e tal, mas beleza. Muita galera também me cobrou, falou, pô, Cauê, mas você esqueceu de falar que o Einstein tinha fortes inclinações socialistas, dava pra ter citado isso. Mas eu não queria fechar essa porta, eu queria capturar esses desavisados aí. Aí, olha, eu posso voltar a assistir os vídeos do Cauê Moura, porque agora ele parou de falar de política. Você não sabe o que tá por vir, meu querido. Vai piorar e muito.
E tem ali também o convidado de sexta.
E aí, por que eu digo isso? Pra você que quer ser capturado.
Igual um Pokémon.
Sexta-feira a gente vai falar de a vida, o universo e tudo mais, com uma figura muito simpática, que é Serjão Foguetes. Sexta-feira tem Sacane entre nós aqui, certo? Pra comentar do eclipse que se passou, porque ele tava lá. Pra comentar de um pouquinho de corrida espacial, um pouquinho de relatividade, o vídeo que eu fiz. Um pouquinho de tudo aí, pra gente falar sobre esse tema que eu curto muito. E o Serjão é um maluco da hora, vai estar com nós aí na sexta-feira, certo? Então, sexta-feira, avisa pro seu amigo liberal colar aí com nós. Quem sabe ele não fica pra segunda também. Fala, verdade?
Os fãs do Elon Musk.
É, mas tamo aí com o Serjão. E de verdade, conto com a simpatia de todos aí. A gente, mais uma vez, insisto, eu sei que a gente é um programa que é trabalhado no radicalismo, mas eu venho falando sobre a pluralidade dos seres humanos. Sexta-feira é papo de foguete, tá bom? E foguete não... Pior que tem ré. Pior que agora tem ré.
É, foguete agora
demorou?
Tem ré.
Felipe Araújo disse, salve CBL. Ele disse BCL, Buba, Cauê Load. Ordem de... Não é ordem de prioridades, mas assim, com o Buba em primeiro, pelo menos, aí beleza. Esse horário novo tá uma delícia, hein? Cauê, tô num break da erva e cigarro e o trem tá foda, viu? Um salve de BH e Cruzeiro Esporte Clube. Salve a todos os cruzeirenses do Brasil, salve Belo Horizonte, uma cidade que eu adoro BH pra caralho, eu adoro BH. Eu não consegui o break do cigarro. Na verdade, eu consegui alguns macetes, né? Eu comprei Kumbaya, que é nojento de fumar, que é uma mistura de outras ervas. Camomila, rosas, calêndula.
Ah, é?
Aí você vai fumar essa porra, você... Quem sabe não me ajuda. Comprei não, achei lá em casa uma cedinha mini. Reduzi meu cigarro pela metade. Então eu fumava 3 a 4 tabacos por dia. Hoje eu fumo 3 a 4 meios tabacos por dia. Então, né? Aos poucos a gente vai trabalhando. Mas a ganja sumiu.
Cortou.
Tô há 3 meses já. Tá indo quase 3 meses já. Cortado. Teve gente me mandando mensagem até na DM. Falou, caralho, Cauê, acabou minha cota. Como que você faz pra aguentar ficar sem? Principalmente agora que eu tô numa fase, numa bad. E isso me preocupa. Porque eu falo, mano... Principalmente, sabe assim, no momento de adversidade você precisa do bagulho, não é saudável isso.
É.
Tá ligado?
Sim.
Eu acho, pô, inclusive reconhecendo, a cannabis trata muita gente, mas esse bagulho de acabou minha cota, o que que eu faço? O nome disso é vício.
É, tem que tomar cuidado. O nome disso é vício. Sabe que o seu parceiro também tá no break aí, né?
Tem alguns parceiros.
É, o Eminem postou hoje 16 anos sem...
Ah, é?
É.
Sério
ele
mesmo?
Postou a medalhinha dele lá de 16 anos sem usar...
Ah, não, mas isso é sober, né? Tipo, ele tomava pílulas, remédios em geral.
É.
Usava uma série de drogas, na verdade. É, mas eu não sabia que ele tava completando 16 anos de sóbrio.
Eu sigo o cara aí.
Sobriedade, olha aí.
Cara, acho que eu só odeio o maluco, olha lá.
Não, isso é da hora. É porque, como eles mesmos dizem, né, mano? É um dia por vez. E se você vai... Ele tá há 16 anos, você fala, não, estou curado, não. Qualquer vacilo é foda.
É foda, hein, mano?
Eu não estou falando de maconha, realmente. Estou falando desses outros... Eu tenho a dependência química. Do cigarro.
É foda.
O buraco é mais embaixo.
Não faço ideia que deve ser isso, mano. Não faço
ideia. Toda a solidariedade é quem tá nessa batalha aí, certo? Pedro Leal disse... Fala, DL Time. Assisto Cauê desde o Longínquo 2011 e tem uma página de tirinhas com humor leve sobre uma capivara mágica desastrada que realiza desejos. Oh. Pede pro pessoal seguir aí, ó. É arroba capi, só que é com Y, magi, só que daí é com I mesmo. Capi magi, só que é com Y no cap. Da hora, Pedro.
Foda.
Eu acho foda esse bagulho porque o meu pai já fez também, eu tenho amigos que fazem, que é, vamos fazer, mesmo que não tenha muita gente vendo, só faça.
Sim,
coloca a sua criatividade pra fora, deixa sempre fluir, bom. Tá ligado?
É a segunda capivara do chat, né? É
a segunda capivara do chat.
Caraca, mano. Tá criando aí. Qual que é o coletivo de capivara?
Capivárias.
Capivárias.
Capivárias. Aí, voltando pra casa, uma delas me cruzou na pista. Nossa, que susto, mano. Mas foi de realmente...
Enterrar o pé no freio.
Nossa senhora. E é grande a bicha, hein? Pelo amor de Deus, mano.
É um ratão gigante.
É um rataço. O camarada Cálio Ribeiro disse, fala clube, Chama a Laura e a Ana do Nunca Vi um Cientista pra falar de culinária. A Laura é uma super chefe e manda muito da ciência da culinária. Pô, isso aí é interessantíssimo, hein?
Ciência da culinária, mano.
Interessantíssimo. Gosto muito do tema, hein, Calho? Fica aí a dica. Eu ia achar do caralho falar sobre isso. Além de gostar das duas pra caramba.
É, faz um tempo que elas vieram aí, né?
Pois é. O Júlio Facchion disse, fala Série B, passando para agradecer pelo papo de sexta passada com o Grimaldi e o Mundano. Foi tão bom que eu comecei o curso online de caligrafia popular com o Grimaldi.
Ó, que foda, da hora.
Velho, é essas ideias aí, né?
Foda, muito
eu,
foda.
Eu me orgulho da nossa curadoria, sabe? Assim, de vez em quando a gente vai para lugares que a gente curte, e lógico, a gente também curte muito o tema deles, mas a gente tá sempre pensando, pô, como criar um hall... De convidados substanciais, né, mano? Trazer boas mensagens, trazer boas ideias. Pô, isso é muito da hora.
E se inscrevam lá no meu canal de grafite, hein, mano? Porra, mano. Verdade. Vou bater 20 mil inscritos, acho, essa semana, mano.
Aí, ó.
E faz 7 meses que eu comecei caminhando, ele, mano. Tá foda,
caminhando,
mano.
Caminhando, velho. Henrique Almeida disse, salve dessa letra show. A diz do Chris Brown pro Quavo ficou demais. Triste que ainda hoje o Chris paga por um erro que cometeu aos 17 anos de idade. Mas aquele lance da Rihanna não foi com 17
anos.
Não,
mano, não.
E aí, hoje, com 35, uma galera ainda reforça o estereótipo de que pessoas pretas não podem errar. Ô, Henrique, eu não sei qual é a fita dos 17 anos de idade.
É, eu acho que esse da Rihanna não foi com 17, sei lá, mano. Tem umas paradas aí dele que não me pega, tá ligado?
Eu realmente tô por fora da situação a respeito do Chris Brown. Sei que é fato, e eu não estou passando um pano pro Chris Brown, mas sei que é fato que a mão pesa muito mais
em
pessoas
sim.
pretas. A gente viu e falou disso quando citou o caso do Lil Vinicin, a perseguição que você segue quando fala de arte urbana. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Mais. Tem consciência disso. Eu ouvi a diss do Chris Brown pro Quavo, achei que ele realmente deu umas várias, inclusive em determinado... O Quavo, pra quem não sabe, membro do Migos, né, que teve o Offset falecido recentemente. Offset... Quavo e...
Caralho, como é o nome do outro maluquinho lá?
Bom, enfim. E aí o Chris Brown diz, inclusive nessa diss track, falando pro Quavo, descanse em paz, Offset, mas você tá ligado que todo mundo preferia que tivesse sido você no lugar dele. Ele fala, nossa senhora. E aí o Quavo já respondeu também, chamou o Chris Brown de agressor de mulher. O bicho tá pegando, mano. Ah. O bicho tá pegando lá na...
É que eu não me importo tanto com o Chris Brown assim, e muito menos com o Quavo pra querer ir ouvir as paradas. Eu fico muito mais ali na do Drake e do Kendrick, né? Mas, outra parada que eu ia falar, eu tenho uma... Como, eu não sei se você falaria índole, se falaria uma moral, uma índole, que é tipo, mano, independente do artista... agrediu mulher...
Não tem como passar esse
pano. Eu não escuto mais,
que
tá
isso,
ligado?
Velho?
Tem vários no rap nacional que passou por isso de agressão, e eu gostava muito do trampo, e eu não escuto mais,
não
mano.
Dá, não
eu
dá.
Tirei, tá
não
ligado?
Dá. Algumas coisas, essa discussão eu já tive algumas vezes entre amigos também. Até onde vai a separação entre artista e figura pessoal, tá ligado? Algumas coisas não dá pra separar. E se, ficando provado, porque eu não sei se existe um contraditório nessa história, mas até onde eu sei, o Chris Brown espancou a Rihanna.
Sim, teve foto e tudo, mano.
Foda-se o Chris Brown.
Mais outras minas depois.
Ah, então, mano, você vai me desculpar. Foda-se o Chris Brown, tá ligado? Mas é fato que tá rolando essa treta aí pra quem se interessa. O Wesley Alves disse, fala CLB, comenta sobre a CPI das apostas. Será que o John Textor está chapando ou realmente é uma escória destruindo o futebol brasileiro? Valeu. Tá acontecendo agora. John Textor é o investidor lá do Botafogo. O Botafogo protagonizou a maior entregada da história do futebol brasileiro. Os caras estavam muitos pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Conseguiram perder e o Palmeiras foi campeão.
Foi aquela vez ano passado? Foi isso?
Ou não? Foi. Ah, e a gente falou sobre isso e tal.
Sim, sim.
O Textor afirma que houve combinação de resultado. Afirma que teve jogo que foi entregaram pra prejudicar o Botafogo e por isso o Palmeiras foi campeão. Acontece que isso agora virou uma CPI.
Eita!
E, na verdade, eles estão investigando, não que necessariamente clubes teriam entregado, porque teve gente que falou, a goleada que o São Paulo sofreu na última rodada do Brasileiro de 5-0 teria sido, eles entregaram. Mas a afirmação, até onde eu sei do Textor, não é que o São Paulo, mas que alguns jogadores estariam envolvidos nesses esquemas multimilionários. Onde eles fazem negócio com bagulho de aposta, tá ligado?
Pô, a gente não tinha comentado ontem, mas não, acho que não foi no programa, que um jogador, acho que da NBA foi banido.
Foi, teve um jogador da NBA que foi banido porque apostou, tinha uma aposta milionária de que ele ia performar super mal num jogo. Ele foi lá e performou mal. Descobriram que ele tava envolvido. Ele está banido do esporte, tá ligado?
É, então, é algo meio similar, mas na questão de que os caras estão investigando se tem algo desse tipo no futebol com outras pessoas envolvidas também, né?
E aí é foda, né? Em todo lugar existe corrupção. Existe corrupção nos games, no esporte e tal. A galera quer, às vezes... pô, mas aí você fala de bet, tá vendo? Tá vendo nada. A gente defende a cannabis e não ia contra o narcotráfico. Sim. Nada a ver uma coisa com a outra, entendeu?
Caralho, que louco.
Mas é foda. E agora o John Textor está depondo. Inclusive o senador Romário estava interrogando ele lá e tal. Loucura, bicho.
Caraca,
loucura.
Eu não fazia ideia.
Pois é. Márcio Búfalo disse, fala CLB, hoje aqui em Vegas estamos julgando mais de 10 mil cervejas na Copa do Mundo de Cervejas.
Eita.
A mais importante competição que tem, tá acontecendo em Vegas. Vamos torcer para as cervejarias brasileiras que estão mandando muito bem. Que da hora, Márcio.
Lá,
eu acho um universo muito interessante, mano.
Da cerveja, mano.
Eu acho um universo muito interessante porque trabalha... É uma parada milenar, né?
Uhum.
A galera... Eu tô com uma coisa aqui assim?
Não, eu que tava coçando.
É uma parada milenar, né, velho? Os egípcios já tomavam cervejas muito antes de Cristo e tal. Então, a sintonia tem que ser fina, né? A evolução, ela é no detalhe. Eu acho muito interessante esse universo.
E será que os caras não chapa, não? Degustando?
Então, eu fico pensando nisso, né? Não sei, boa pergunta.
Porque, mano, é várias ali, quantas horas, como será a organização?
Só uma bicadinha, um golinho
então,
de
água. Então, mas de grão em grão, a galinha enche o papo,
são
né?
10 mil brejas, né? São 10 mil brejas.
E às vezes o teor de outro país deve ser um pouco diferente do teor do...
Ou do tipo de cerveja, pode ter.
Como que 10 mil brejas, mano? Como que faz esse rolê aí?
Não, deve ter vários jurados e vários dias. Dá pra julgar, lógico que dá, ô louco.
Mas a parada aqui é tudo igual também, né, ô Load? Vamos
combinar, eu não... Né?
Eles nunca vão entender, Gal.
Pra mim, cerveja não dá, mano. Desculpa. Bebida alcoólica...
A gente fez uma vez na sua casa, lembra? Um teste cego?
Fizemos. Fizemos um teste cego.
Porra nenhuma.
Compramos. Mano, olha que ridículo. Não, mas isso é sobre as cervejas de mercado. Porque daí vai ter gente...
É, dessas que eu tô falando.
Isso. Porque daí o cara fala assim... Ai, o cara tá tomando Itaipava. Vai fazer o teste cego, você vai ver. Nós fizemos o teste cego, tava em tipo 15 amigos. Acho que era uma noite de UFC.
Uh-huh,
tinha 15 pessoas participando. Nós compramos, se não me engano... uns 14 rótulos de tudo que tinha no mercado.
Certo.
As únicas que saíam da lógica de cervejarias populares era uma Heineken, por exemplo, que é feita com puro malte. Mas assim, de resto, a pessoa que mais acertou cervejas, eu acho que acertou tipo 5 de 13. Teve gente que confundiu Heineken com cerveja de cereais não maltados. Então, assim.
Skol Beats.
É, não, Skol Beats é um pouquinho demais. Mas assim, eu desafio os senhores a fazerem, porque tem gente que fala, eu só tomo Brahma. Não passa no teste cego, mano. É tudo igual. Agora, em si falando de cerveja artesanal mesmo, não.
Pô, você viu aquela tiazinha que ela faz o teste cego de cigarro? E ela acerta vários, mano. Mas eu acho que
é armado.
É armado, mas é não, muito legal,
e
mano.
E eu também tenho as minhas preferências de cerveja popular. Mas aí tem a mesma... Assim como eu tenho com tênis. É uma questão de marca mesmo. É uma questão de identidade visual. É uma questão, sabe, cultural. Não... Agora, né, mano? É. Às vezes, o mesmo tonel tá enchendo duas garrafas. E o cara, não, essa aqui eu não tomo. Para,
só muda o rótulo.
É, então. Lucas Romão disse, salve CBL, recentemente a minha banda Sangra d'Água lançou o nosso primeiro trampo, Desenlace. Desenlace. Se você curte um som psicodélico ou alternativo, te convido a sacar o som e ouvir uma banda fora do eixo Rio-São Paulo. Interessante, que o Brasil foda, é gigante. Pluralidade. Ouça Sangra d'Água e o som Desenlace. Psicodelia.
Muito bom.
O Rafael Costa Curta diz, Cauezão Load Buba.
Costa Curta.
Eu moro do outro lado do globo, na Austrália. Osse. Só passando pra mandar um beijo e desde o Preto e Branco junto com você, tá falando pra mim.
Foda.
Manda um beijo pra minha amiga Beatriz Cortes, que ama você. Beijo, Beatriz. Valeu, valeu.
Demais, mano.
Valeu, Rafa Costa Curta, diretamente da Austrália.
Será que Costa Curta é mesmo o sobrenome dele ou é apelido?
Acho que sim, Costa Curta.
Engraçado, Costa
Curta.
Interessante,
né?
Porque pode parecer que ele, sei lá, às vezes é um anão. Tá ligado? Tipo, é engraçado o Costa Curta.
É, poderia ser um bom apelido também,
né?
De qualquer forma. O CG da Baixada disse, boa... Será que o nome dele é próprio é esse? Não, tô zoando.
CG da Baixada.
CG da Baixada Souza, pensou? Boa dessa letra show. Assisto o Cauê desde o início da carreira. Tô adorando essa fase nova. Sou MC e tenho o sonho de viver da música. Quem puder, dá uma olhada lá então, no CG da Baixada. Procura lá o CG da Baixada que tá na audiência do Daily Show, certo?
Foda demais. Tem que ver se ele é carioca ou se ele é de Santos. Né? Porque pra mim, Baixada quando... É, que tem a galera que é MC da Baixada de Santos... Ou o cara é do Rio, né?
É, pra mim, eu como com a minha mentalidade de paulista, pra mim eu achava que Baixada era só santista mesmo.
Sério? Não, mas eu acho que tem carioca também, que era Baixada, né?
É, eu não manjo, eu realmente não manjo.
Não, eu também não. Eu
desculpa aqui, a ignorância.
A minha cabeça, ela leva pro Rio também, mas eu não sei. Mas...
O Francisco Neto disse, agora com essa pontualidade de vocês, eu só consigo assistir ao vivo dia de quarta-feira. Mas a coletividade tá sempre acima do individual, continuem.
Aí,
essas ideias, Francisco, essas ideias, certo? O mais assustador do Cybertruck é a lataria que não amassa e transfere desaceleração do carro para os passageiros, disse o Francisco Neto. Francisco, por mais que eu odeie o Elon Musk, eu acho que eu tava vendo aí um conteúdo sobre essa questão da segurança, tanto do passageiro para os terceiros, e me parece que tá meio resolvido isso aí. Eu não acho que é um carro necessariamente tão perigoso quanto ele parece. É perigoso porque pesa 4 toneladas, né? E aí qualquer truck desse tamanho vai ser. Mas eu acho que essa fita dele... Nossa, mas daí é foda, né? O carro nem amassa, a pessoa lá dentro explode, né? Não, ele tem leis de segurança pra seguir, pra poder rodar, né? Não é assim também.
Funcionar tudo certinho.
O HRQRB disse... Ela nunca chegará aos pés de Temporal, arte popular.
Oh, esse aí é outro também que...
Problemático?
É, lembra não?
Era do Netinho? Arte
Popular? Não, o Temporal não. É do... Do Arte Popular, que é o cara que trancou a mina no banheiro e cagou... Lembra? E cagou nela. Esqueci o nome dele, mano.
Do Siga em Frente, Olhe para o Lado lá.
É,
o...
Leandro.
Leandro Learte.
É, trancou a mina no banheiro e fez as escatologias lá a mina e tal.
Nossa. Muito menos de Naquela Mesa na voz de Nelson Gonçalves. Essa bate forte.
Ah, Naquela Mesa é foda.
É, pois é, Nelson Gonçalves é embaçado, tá? Essa é a mensagem do HRQ. O Macaco Malandro disse: Jabá do querido podcast Vira Casacas dessa semana, espinafriando o Musk com. Gamer Antifa e Fernando HC. Foda. Chamem essa galera, conversa qualificada. Vamos dar essa olhada aí, então, no podcast Vira Casacas. É a mensagem do Macaco Malandro.
Muito bom. Gamer Antifa que, se eu não me engano, é o patrocínio que é o meu advogado, né? Que me ajudou já numas paradas aí, mano.
Olha aí, toma.
É brabo.
Ah, ele que parece com o Lenin, né? É ele mesmo?
Não, esse é o outro.
Ah, tá.
Esse é o...
Game de esquerda.
Isso, né? O game de esquerda. Ah, tá.
Entendi. A Carol do Bicho Café. Salve, Carol.
Ah, Carol mandou, aí, hein?
Salve. Fala, CLB. Para ajudar todo mundo a achar seu café preferido, a Bicho Labs desenvolveu um quiz da Capricho para te ajudar a fazer o match perfeito. Isso é da hora, hein?
Nossa, da hora, hein?
Legal, da hora.
Legal.
Tem uma galera curiosa para entrar no ramo aí. Pô, como que eu começo a tomar um café mais gourmet, mais legal, se eu não manjo nada? Agora você tem um quiz lá do Bicho Café e ela diz, entrem lá em quiz, com Z, ponto bicho, com X, ponto café. Esse é o quiz. Quiz.bicho.café é o site. E aí você vem pro Clube do Café Gostoso.
Que da hora.
Cruji tchau, diz a Carol. Pô, isso aí é uma baita ideia, hein, Carol? Aí você matou a pau, mano.
Cruji tchau entregou a idade também,
entregou,
né?
Entregou a experiência. Não, a idade, a experiência.
A experiência.
O passaporte do Jair, que porra de nome é esse? Disse. Que tá aqui com nós, né? Não tá lá onde no bolso dele, né, pelo menos. Passaporte do Jair disse, fala Série B, gostaria de convidar a todos hoje às 19 para uma corrente de oração pelo fim da crise do Prem. Tá acontecendo, tá? Tá acontecendo. A construção civil está em decaída com essa peste que nos assola. Ô, de verdade, toda a minha solidariedade a você, mano, que tá sem cota aí por causa da crise do Prem, mano. Eu não consigo imaginar, velho. Fala pra você que nesse final de semana aí, eu falei que eu fui pro karaokê, dei um rolê, né? Eu degustei um Prem aí, eu queria saber onde que esse mano arranjou, já que tá no...
Já que tá
na escassez, né, mano?
Os caras tão no Mad Max do prensado já, né, mano? Caraca!
Que doideira, velho, você tá louco, mano. O Bala, nosso artista, disse, salve família, amanhã eu vou receber o gigante Paulo Moreira. Puta.
Ó, o Paulo Moreira é
muito
monstro,
fã do Paulo Moreira. E sabe que eu tive o prazer de trombar com o Paulo Moreira lá no Sana, em Fortaleza? E aí eu vi lá, tava meio assim, caralho, Paulo Moreira, que da hora. Eu fui lá falar um oi pra ele, ele, ô, querido, tudo bom? Já me conhecia? Me deu um livro autografado dele, eu paguei um pau. Paulo Moreira é muito
bravo. Ele é brabo, tá? Mano, ele é brabo.
Quadrinista e rei das tirinhas lá no Ilustra Sessions. O Bala tem esse programa, que vai acontecer às 8 horas na Twitch amanhã. Então você cola lá no canal do... Se não me engano é TV Bala na Twitch.
É a Bala TV ou é TV Bala?
Acho que é TV Bala, com dois L's. Ou depois assiste a qualquer hora no YouTube, procura por Bala, por dois L's, o artista, e você vai ver ele trocando ideia com o Paulo Moreira. Pô,
muito foda, muito, vai ser um papo da hora, hein, mano.
O Paulo é muito bravo.
Levando tá? Só a elite.
Só a elite.
Só pra aqui, ó, eu fiz o quiz do Bicho Café e o meu deu picolé de limão.
Olha aí, mano. Café, picolé de limão. Intuitivamente, acho que é sua cara mesmo, mano, pra falar a verdade. Eu tenho tomado bastante vira-lata caramelo em casa. Mas eu gosto de todos, na real, do bicho. Eu não tenho problema com café mais forte, não tenho problema com café mais frutado. Eu gosto de cafés, tá ligado? Mas eu ainda não aprendi. Nossa, agora os cafezeiros vão me matar. Mas eu ainda não aprendi a não adoçar, né? Eu ainda tenho que pingar o adoçantezinho, né? Não dá, ainda não dá.
Eu gosto de tomar com açúcar também.
Mano. É, mas é isso aí. Gabriel Magagna disse, maldito seja a consciência de classe, acabou com a minha vida. É, cara, eu também acho que me fudeu, tá? Esses dias eu tava tendo uma conversa, não lembro com quem, assim... Falando, mas você não pensa em, sei lá, ampliar os negócios? Você não pensa em buscar? Eu falo, mano, não penso porque eu acho imoral, tá ligado? Desde que eu obtive a consciência do mundo que a gente vive, assim, nessa, né, do ponto de vista mais da luta de classes, eu acho imoral tentar ganhar muito dinheiro.
Sim.
Porque não dá pra ganhar muito dinheiro sem tirar do bolso dos outros. A gente sabe, essa é a lógica, né? Então é foda, né? E aí o Gabriel disse, mas nasceu um novo indivíduo muito melhor, sem dúvidas. Graças a essa peneira do Dessa Letra Show. Manda um beijo pra minha namorada linda, a Júlia. E ele manda um coraçãozinho pra ela. Júlia, um beijo pra você.
Tamo junto, Júlia.
Gabriel, um beijo pra você. Venceremos.
Os dois aí. É, mano, depois que você acorda, não tem mais volta, mano. E pois se é. Você volta uma pessoa mau caráter porque você sabe as paradas, pois tá ligado? É. E aí você volta já com essa intuição, tipo, mano, eu tô fazendo muita merda já, mano.
Pois é, mano. Foda. É foda. O Felipe Paraense, aliás, ô Paraense, fiquei sabendo que você me fez uma oferta aí que eu espero que seja muito verdadeira aí. A minha irmã falou, né, que o Paraense tá lá na Europa, né?
Ah!
Aí minha irmã falou, viu, o Paraense falou que tem, você falou de ingresso do basquete aí, que você vai... Paraense falou que tem um corre lá. Paraense, adoraria encontrar com você aí, inclusive. Dentro do estádio, principalmente.
Assistindo uma partida.
Assistindo uma partida dos Estados Unidos e Sérvia. O Paraense diz, salve Dessa Letra Show. Imagina você desembarcar na primeiríssima onda com os aliados na Normandia. Nossa, eu não consigo imaginar. Eu acho que eu já ia ter desmaiado, já ia ter... Eu não sou tão forte, mano. Eu não ia conseguir. Mas, desarmado.
Aí.
Postando só duas câmeras fotográficas. Você faz quase 200 fotos, sobrevive e um estagiário queima os rolos de filme na secagem, sobrando só 11 fotos. Essa é a história de Robert Capa, fotógrafo que sobreviveu à primeira onda em Omaha Beach. Mano, caralho. O cara só desceu desarmado. Ele fez os únicos registros dos primeiros minutos da invasão dos aliados na Normandia. E os caras queimaram a maioria das fotos na revelação. Você tá louco?
Maluco.
Aí eu trago a Normandia pro revelador, mano. Fala assim, não, aqui não, filho. Ele, lá no Chama na Foto com X, conta essa história. Vai lá no foda, Instagram, mano. Chama na Foto com X, é o Instagram do Felipe Paraense.
Paraense manda muito, mano.
Muito foda a curadoria de temas aí, hein? O HRQ mandou outra, disse Henrique de novo, lembrando que nessa quinta-feira em São Paulo tem o arroba sarau mais pontes, tudo junto, microfone e palco abertos para quem quiser chegar e para qualquer linguagem, espaço acolhedor e de respeito.
Foda.
A gente já espera porque você tá na nossa audiência, né, mano?
A gente já sabe que é acolhedor e respeitoso.
Aqui é acolhimento e respeito.
Como diria o D2, né? Mantenha o respeito.
Salve CBL, disse o Eduardo Delfino. Se você gosta de bandas como Bring Me The Horizon, It's Like I'm Sleepwalking. Esses dias eu postei tocando um violãozinho dessa música, as pessoas, nossa, olha o drive dele. Eu só tava rouco, eu não consigo fazer de novo. Não consigo repetir, mas eu tava rouco, as pessoas, nossa, gostei do fry aí, do drive. É, eu tava rouco só, beleza.
Ficar rouco forever, então.
Se você gosta de Bring Me The Horizon, Bad Omens ou Spirit Box, você precisa conhecer o som da Consolidate, que é o termo consolidar em inglês. Consolidate. Acabamos de lançar um novo single chamado Perfume ou Perfume. Bora curtir com a gente aí. Alô, emos que gostam de gritos. Que é isso que é Bring Me The Horizon, ou eu tô errado?
Não sei.
Vamos lá no Consolidate. Valeu, Eduardo.
Ah, galera, o emo tá em ascensão aí, né? Aproveita tá aí, ó.
Vai, ele vem como ondas, né, mano? Olha só, a gente talvez não tenha lido todas as do outro programa, ainda leremos. A nossa pesquisa aqui, que contou com mais de 5 mil votos, disse: quem duvidava do Cauezão chegando cedo?
Toma.
21% não duvidava. Obrigado, tá? Mas 79% duvidava. Mas isso é o que, pra mim, assim, o meu combustível, eu já disse, né? O combustível do amor do fã é da hora. Mas aquela descrença do essa daí, eu quero provar que vocês estão errados. Geralmente queima. Eu não consigo, não.
Não, mas tá conseguindo 2 dias, hein?
Tem vários bagulho aí já. Geralmente eu não consigo, não. Geralmente eu sou um fracasso. Mas quando dá certo é um deleite.
Mas
né?
Se você for ver, o Cauê já pode fazer igual o milionário, né? Tipo, você provou o ponto que segunda e quarta.
Consegui.
Tava aí. Agora, sexta a gente falou.
Vamos
convidado.
Voltar a entrar 2h30, né?
A gente.
Não vamos, não. Sextas-feiras não garantimos o horário porque estamos de acordo, né, com a agenda do convidado. Mas segunda-feira que vem você pode esperar que nós estaremos aqui no mesmo horário que começamos hoje. Certo ou não?
Foda!
Valeu, Load.
Valeu.
Valeu, Buba.
Valeu.
Nos vemos sexta-feira com o Sérgio Foguetes. Vamos gravar vidinho essa semana, né, Buba? Então tem vidinho pra sair aí no fim de semana. Segunda-feira caraca. tem mais
Tá. Ninguém para, hein?
Se inscreve lá nos grafites do Load.
Maluco. Olha lá, tá até falando com naturalidade.
Naturalidade.
Vamos gravar videozinho essa semana, né?
Vamos. Que isso, eu tenho um carro pra pagar agora, filho. Tô brincando, é muito amor no coração pra fazer esses bagulhos.
É isso aí,
rapaziada.
Tamo junto. Vai lá ver os vídeos de grafite, hein? Caramba, mano, isso, vocês vão curtir.
Vai lá mesmo. Nos vemos, esse foi o Daily Show, muito obrigado e tchau.
Valeu!
Tchau. Yeah.